Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião. Estão de acordo com a proposta de ordem do dia que foi distribuída, se não houver inconveniente? Ok, então consideramos essa proposta fixa. Está em aprovação a ata da reunião de 21 de junho de 2016, que foi distribuída. Não sei se há alguma questão a levantar sobre a ata. Se não houver, também vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Tenho aqui algumas comunicações do Sr. Presidente para vos transmitir. Baixaram a esta comissão algumas iniciativas legislativas. O projeto de lei número 267/12 do PCP, que revoga a propina do ensino de português no estrangeiro. Terceira alteração ao Decreto-Lei 165/2006, de 11 de agosto. Baixou à Comissão de Educação e Ciência em 16 de junho. Distribuída ao PSD para a elaboração de parecer, mas o PCP solicitou a redistribuição à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Já foi enviado ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nessa conformidade, e atendendo ao acordo de todos os deputados coordenadores, o PAR já distribuiu, portanto, já está distribuído. Projeto de resolução 388/13 do Bloco de Esquerda, reduz o número de alunos por turma nos cursos de ensino de português no estrangeiro, baixou à Comissão de Educação em 24/6, o Bloco de Esquerda solicita que se peça ao PAR a redistribuição à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Pergunta ao Sr. Presidente. Não está em condições de poder dizer. Pronto. E se o Bloco o solicitar, há acordo da parte dos grupos parlamentares para esse efeito? Já solicitaram? Há acordo dos grupos? Pois, mas tenho que saber para poder fixar. Ok, então, havendo acordo, assim será feita. Se está pedido, terá feito também ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Apreciação de iniciativas sobre diminuir o número de alunos por turma. Existem várias iniciativas legislativas. O projeto de lei número 112/13 dos Verdes estipula o número máximo de alunos por turma. O projeto de lei número 148/13 do PCP estabelece as medidas de redução do número de alunos por turma visando a melhoria do processo do ensino e aprendizagem. O projeto de lei 154/13 do Bloco de Esquerda estabelece o número máximo de alunos por turma e por docente na educação pré-escolar, nos ensinos básico e secundário. O projeto de resolução número 213/13 do CDS, promoção do sucesso escolar através de uma estratégia adequada de dimensionamento das turmas. O projeto de resolução número 212/13 do PS recomenda ao Governo a progressiva redução do número de alunos por turma, e o projeto de resolução número 217/13 do Bloco de Esquerda, medidas para a promoção do sucesso escolar. Após a discussão no plenário, baixaram à comissão em 8 de abril, sem votação, pelo prazo de 90 dias, que termina em 7 de julho. Neste momento não há nenhum agendamento em plenário das iniciativas em causa. Portanto, qual é a metodologia que querem adotar? Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, na verdade, nós não fizemos o trabalho de casa nesta matéria aqui em comissão. A nossa sugestão era que voltássemos com estas iniciativas, que são iniciativas de vários partidos, quatro mais precisamente, e que solicitássemos a prorrogação por mais 90 dias do prazo para podermos depois trabalhar em comissão com a profundidade que estes projetos merecem. E, portanto, a nossa sugestão era, se os outros partidos estivessem de acordo, que no dia 7 voltássemos a pedir mais 90 dias de prorrogação do prazo. Muito obrigado.
Não, o PS, se o deputado prefiro, não faz já o requerimento oral, nesse sentido.
Sim.
Faz já o requerimento oral nesse sentido, portanto, ponho à discussão esse requerimento oral.
Eu estava a colocar as coisas desta maneira, primeiro a ver se todos os partidos estariam de acordo com isso. Era mais nesse sentido, uma vez que, como são quatro partidos que têm esta iniciativa, gostávamos de perceber se toda a gente estava de acordo com esse procedimento.
Deputado Madeira Albergaria.
Sr. Presidente, eu penso que o pedido... Bom dia. Eu penso que o pedido é feito ao Presidente da Assembleia da República, diretamente.
Sim,
portanto,
foi discutido em plenário, tem que ser, exatamente.
Para que seria ele a despachar, então, porque nós já acho que o pedido deve ser feito e o Presidente vai... despachar.
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Da nossa parte também não haverá qualquer problema em pedir novamente os mais 90 dias para esta discussão. De facto, nós acabamos por aprovar uma série de e baixar à Comissão uma série de projetos de lei e projetos de resolução. Não os discutimos aqui a tempo, mas parece-me oportuno neste momento pedir mais destes 90 dias, se obviamente o resto dos grupos parlamentares estiver de acordo nessa matéria.
Deputada Ana Virgínia Pereira.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós também não vemos nenhum problema em que, efetivamente, isto baixe à Comissão por mais 90 dias para que se possa discutir com calma e estar apressadamente a fazer as coisas, uma vez que não foi possível fazer até agora. Portanto, de acordo.
Muito obrigado. Então, Sr. Deputado, prefiro se ele fará esse requerimento ao Sr. Presidente para o efeito, dado que há acordo da parte dos grupos parlamentares.
Ainda não ouvi o CDS?
Sim, da parte do CDS também não haverá inconveniente. Relatórios de atividades de grupos de trabalho. O grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens terá que ser feita a apreciação do relatório até ao dia 12 de julho. Portanto, eu pediria ao PSD para recordar ao Sr. Deputado Pedro Pimpão se nos pode fazer chegar o relatório para o efeito. Convite para Encontro Nacional da Ciência 2016, 4 a 6 de julho, na FIL, na Junqueira. Está aí também apresentado o programa. A primeira questão que o Sr. Presidente coloca, se concorda com o momento de intervenção dos deputados? Parece que terá sido já feito essa discussão. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, é uma dúvida, penso eu que todos aqui, todos os senhores e as senhoras deputadas aqui da Comissão receberam um convite até do próprio Ministério para estar presentes, mas quando perguntam aqui se concordam com o momento da intervenção dos deputados, em que sentido? Se concordamos que o Presidente da Comissão faça uma intervenção na abertura ou se cada um dos deputados aqui da Comissão, de cada grupo parlamentar, fará uma intervenção? Portanto, do que eu entendi, pode estar errado, do que eu entendi é que nós fomos convidados para estar presentes em qualquer um dos dias que queiramos estar. Não me pareceu em nenhum momento do convite, pelo menos daquele que recebi, que haveria um espaço de intervenção para cada grupo parlamentar. Não foi isso que eu entendi, nem que retirei do convite. Portanto, é mesmo uma dúvida quando aqui perguntam se concordam com o momento da intervenção dos deputados. Eu inicialmente pensei que estaríamos ou não de acordo que o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, Presidente da Comissão, fizesse uma intervenção. Se for isso, da parte do Bloco de Esquerda, não há nada a opor, antes pelo contrário. Se houver mais alguma coisa que tínhamos de decidir, precisamos realmente de mais informação, até porque não falta assim tanto tempo e precisamos de saber.
Deputada Ana Virgínia Pereira.
Pronto, eu penso pelo menos ao PCP e a outros grupos parlamentares, porque eu vi a resposta que nos foi perguntado. Primeiro, pronto, em segundo lugar, qual era o deputado que iria estar presente, representar o partido, e que haveria uma sessão, penso que no dia 6, e se ainda tenho algumas dúvidas, penso que no dia 6 haveria uma sessão só com deputados, entre duas sessões dos cientistas, digamos assim, para que pudesse estar o maior número de pessoas presentes. E que seria, penso que no dia 6, depois do plenário. Esta é a ideia com que eu fiquei. Portanto, e já agora devo dizer que, pela parte do PCP, a pergunta seguinte irá ao Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois, a nossa compreensão deste assunto, nas vezes anteriores que aqui falámos dele, é que, de facto, o Sr. Presidente da Comissão estaria nessa qualidade e que haveria um momento próprio para representantes de todos os parlamentares falarem nessa qualidade. Se for assim e se concretizar, nós concordamos. Indicaremos na altura o deputado para isso. Da forma como aqui está colocado, não nos parece evidente que isso esteja estabilizado. Portanto, gostaríamos que ficasse estabilizado que esse é o formato. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ficaria muito desconfortável se o formato não fosse aquele que foi anunciado anteriormente, porque isto no fundo foi, isto tem uma história, e a história foi, era para haver uma conferência e nós dissemos, ok, havendo esta, podemos não fazer a nossa e entramos nesta, desde que tenhamos uma participação suficientemente representativa. Se assim não for, não estaremos a fazer aquilo que combinámos anteriormente e será, enfim, desagradável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
É muito simples, é no mesmo sentido e da interpretação e da história que foi feita aqui pelo Sr. Deputado Filho e pela Sra. Deputada Virgínia.
Muito obrigado. Eu também, eu estive numa reunião de coordenadores e mesa em que isso ficou mais ou menos nesse sentido. Aliás, a discussão era se a intervenção dos deputados era num painel só de deputados ou se era num painel em que estivessem também outros intervenientes. E é a informação que na altura ficou assente é de que haveria um painel só de deputados para fazer intervenções só de deputados num painel em separado daquilo que seriam as intervenções científicas. Foi essa mais ou menos a ideia com que eu fiquei. Sr. Deputado Luís Mourão.
Que será, portanto, dia 6 às 17h30. Será isso?
Isso já não tenho essa informação. Okay. Eu já não tenho essa informação. Okay. Mas essa informação poderá depois rapidamente ser transmitida pelos serviços e pedia então era se fossem dadas informações sobre os deputados que depois irão participar. O PCP já o indicou, o PS já indicou, PSD creio que também, Bloco de Esquerda.
Sim, é nesse sentido. Se realmente se confirmar que haverá este espaço para os deputados, serei eu próprio a representar o grupo parlamentar do Bloco.
Muito bem, Sr. Deputado. Pedidos de audiência. Há aqui três pedidos de audiência dos Institutos Politécnicos de Lisboa, Coimbra e Porto para a apresentação das suas preocupações e perspectivas de desenvolvimento. A questão aqui é saber, basicamente, se são recebidos em comissão ou se são recebidos por deputado piloto e, uma vez que eles pedem a presença de coordenador dos grupos parlamentares, depois os grupos parlamentares, se for por deputado piloto, farão aquilo que entenderem. Gostaria de ouvir a vossa sensibilidade para esta matéria. Se é por deputado piloto ou até por coordenadores de grupos parlamentares, não é? Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, se me permite, eu respondo já às três questões desta natureza e qualquer uma delas penso que deve ser por deputado piloto e pela parte do PS nós estamos disponíveis a que esteja o coordenador nessa reunião e, portanto, uma vez que eles pedem, pelo nosso lado não temos nenhuma objeção a isso, sendo que formalmente será por deputado piloto. Muito obrigado.
Deputado Albergaria.
Estamos de acordo.
Okay, mas isso depois completa os grupos parlamentares. Sr. Deputado Luís Monteiro.
É exatamente no mesmo sentido. Não temos nada a opor que seja deputado piloto, antes pelo contrário, achamos que é o que faz mais sentido. Neste momento não podemos garantir que a deputada Joana Mortágua, a coordenadora do grupo parlamentar na educação, possa estar presente. Mais tarde indicaremos isso.
Muito bem. Então será por os três situações, por deputados pilotos e... No primeiro caso, depois os coordenadores estarão ou não, isso aí depois compete também aos grupos parlamentares, não compete à própria Comissão. Relatórios de audiência. Relatório da audiência do Grupo de Trabalho de Educação Especial a um grupo de docentes de linguagem gestual sobre a situação profissional. O relatório de audiência a alunos da Universidade Aberta e o relatório de audiência ao MEPEC, creio que terão sido distribuídos. E há alguma questão a levantar sobre este relatório, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira?
Sim, eu queria pedir o favor de... Eu não consegui articular muito bem com a Diana o relatório que tem a ver com as alunas da Universidade Aberta. Da forma que veio, eu acho que não está correto. E eu gostava, se fosse possível adiar este ou depois a gente corrigir só o da Universidade Aberta, para eu ver com a Diana exatamente e a gente ir ver a gravação, porque ela tem dúvidas e eu também.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma questão sobre os outros, consideramos fechados os outros dois e deixamos ficar para a próxima reunião, a pedido do Grupo Parlamentar do PCP, do relatório da audiência de alunas da Universidade Aberta. Ok? Relatórios de visitas. A visita ao município de Cascais, do Grupo de Trabalho de Transferência de Competências na área da Educação, também foi distribuído. Alguma questão sobre esse relatório? Também não havendo, considerámo-lo fechado. Pedido de sugestões para o plano de atividades da Comissão. Pedido de propostas aos grupos parlamentares até ao dia 5 de julho, portanto pedia que os senhores coordenadores tomassem devida nota e até ao dia 5 de julho, na próxima semana, enviassem propostas. Pedido do plano de atividades dos grupos de trabalho para levar em conta no plano de atividades da respectiva Comissão e a parte correspondente ao respectivo orçamento. Portanto, não sei se aqui há um processo reivindicativo ou não, mas poderá depois sempre isso ser feito. Senhores deputados, há uma nota aqui relativamente à finalização, o término das reuniões da Comissão. Portanto, o último plenário será dia 20, deliberações da Conferência de Líderes. As comissões funcionarão normalmente até dia 20 de julho e depois desta data, apenas para conclusão de processos legislativos, nomeadamente aprovação de redações finais. Eu não estou em condições, não sei se os serviços estão em condições de saber se nós teremos até essa altura ainda diplomas para ser aprovados no âmbito da Comissão de Educação que requeiram eventualmente reuniões depois desta data. Como só haverá redações finais das o que estiverem em aprovação nessa altura, portanto, a última reunião, em princípio, será dia 19 de julho. Portanto, se houver, depois também, se houver alguma aprovação que seja necessária, depois, com certeza, será convocada até ao final do mês de julho. Da parte das informações que tinha para transmitir, são todas. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que eu já deveria ter dito isto mais cedo, mas nós queríamos solicitar o adiamento dos pontos 7 e 8, embora isso já esteja nos apontamentos para os coordenadores, mas não foi dito aqui.
Porque... E 8, a audição da FAF,
não
é?
Não.
Ah, 6 e 7.
Aqui já há duas versões da ordem de trabalho. Já. São os dois relatórios que nos competiam e que não ficaram finalizados.
Mas então é a petição 101
sobre e a 111? Sobre a petição 88 e sobre a petição 101.
Não, então é 88 é e 101. 5 e 6.
5 e 6.
Ok.
Obrigado.
Pronto. PS pede o adiamento dos pontos da Ordem de Trabalhos, ponto 5, a petição 88/13, apresentada pelo José Manuel Maurício Braz, e a petição 101/12, apresentada pelo José Manuel Maurício Braz também, sobre formação contínua e formação de curta duração. Ok? Pronto, muito bem. Então estamos em condições de fazer a petição 109/13 do Sindicato Independente dos Professores e Educadoras, calendário da educação pré-escolar igual aos dos ciclos do ensino básico, audição dos peticionários. Podemos pedir aos peticionários para entrarem. Houve aqui uma questão que foi levantada por este sindicato de quererem fazerem gravação áudio e vídeo desta reunião. Isto, de acordo com o regimento e as práticas do Parlamento, isso só com autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque a credenciação para recolher imagens ou é feita pelo canal Parlamento ou pelos órgãos de comunicação social credenciados. Portanto, não tendo sido isso feito, não é possível fazer esse tipo de gravação. Sim, não, a gravação áudio tem na sempre, mas é dos próprios serviços.
E está disponível quando acabar o senhor?
Sim. Portanto... Pode. Queria-vos só dar nota de que não são permitidas recolhas de imagens. Não são permitidas recolha de imagem e som. É? Bom, se quiser fazer uma muito rápida antes de iniciarmos, muito bem. Depois... Tem apresentação para fazer?
Não.
Não?
É a seguir.
Ok. Que não é permitido fazer a gravação de... Não. Para isso tinham que fazer previamente o pedido de credenciação junto do Sr. Presidente da Assembleia da República. Sim, mas não pode.
Não pode.
Porque isso é uma coisa que está... O som tem-no disponibilizado depois de imediato.
Sim, nós na última equipe que tivemos...
Mas conforme regular.
Calhou.
Porquê? Bem, vamos então dar início à audição. Eu peço que então suspenda agora a gravação. Está connosco membros da delegação, as senhoras professoras e professores Júlia Margarida Coutinho de Azevedo, Rosa Maria Carneiro de Sá, Luís Filipe Marques Santos, Filipe João Ribeiro Abreu, Nelson Lima e José António Moreno, Paulo Lima, Vânia Neves e José António Barata. Como sabem, terão 10 minutos para fazer uma apresentação inicial sobre as vossas questões e que têm a ver com o ensino pré-escolar igual ao dos restantes ensino de ciclos básico, do ensino básico. Têm 10 minutos para fazer a apresentação. Tenho um relógio de controle aqui em frente que poderão, para poder controlar o vosso tempo. Tenho a palavra a senhora professora Júlia Margarida.
Ora, muito bom dia a todos. Bom dia a esta comissão por ter recebido mais uma vez o CIPE. Em nome do Sindicato Independente de Professores, Educadores e de todos os peticionários, que são à volta de 5 mil, o nosso muito obrigado. Queria-vos dizer que a nossa petição, portanto, o que nós pedimos aqui é alteração ao calendário do ensino pré-escolar, que queremos que seja igual aos restantes ciclos do ensino básico, não é do primeiro ciclo, é do ensino básico. Queríamos dizer que só no primeiro dia em que lançamos a petição recolhemos 1000 assinaturas, o que é significativo, junto dos educadores. Vou fazer uma breve retrospectiva do que se tem passado, dizer-vos que em 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, ficou definido a função e o papel da educação pré-escolar, o que significa um grande avanço na nossa democracia. Na década de 90, com a Lei nº 5 de 97, de 10 de fevereiro, é concebida a educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida. E como todos nós sabemos, é nesta idade que as crianças estão receptivas a todos os estímulos, Em 2000, o próprio Ministério da Educação reconhece que a educação pré-escolar tem como finalidade contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso das aprendizagens. Portanto, é unânime o papel importantíssimo que os educadores e que a educação pré-escolar têm no progresso do nosso país. Em 2002, tivemos um grande revés. Foi no governo do Ministro de Educação, David Justino, que o calendário escolar das educadoras foi pela primeira vez alterado e ficou diferente dos restantes níveis de ensino. E passa a ser da seguinte forma: no Natal têm menos uma semana, na Páscoa têm menos uma semana e no verão, interrupção fica até ao fim de junho, julho, não é? Julho. Pronto, sim. Nesta forma, nós consideramos totalmente reprovável o tratamento a que tenham sido consecutivamente votados pela administração estes educadores. Eu relembro que a grande maioria dos sindicatos tem consecutivamente pedido para que esta alteração seja modificada. O que é que nós consideramos? Consideramos que o Ministério da Educação desvaloriza a função de educador e mistura a componente pedagógica da educação pré-escolar com as funções socioeducativas. Ou seja, utiliza os educadores para obrigações sociais que competem exclusivamente ao Estado. Estas obrigações sociais se competem ao Estado. Isto trata-se de uma lei meramente economicista. Nós, sindicato, sabemos que ambas as componentes são muito importantes. Nós sabemos que as famílias trabalham, sabemos que as crianças têm que ter alternativas, que não podem ficar em casa, mas sabemos que para isso existem parceiros com os quais as escolas, os agrupamentos devem trabalhar, nomeadamente as câmaras, as juntas de freguesia, outras entidades, as associações de pais, para fazer a componente socioeducativa. E este papel não deve calhar aos educadores de infância. E porquê? Porque o tempo dos educadores, em primeiro lugar, já é exíguo. Eu vou passar aqui à minha colega, que também é educadora, e vai explicar quais são as funções que, neste momento, um educador tem dentro de um agrupamento.
Bom dia a todos. Eu começo por dizer que num jardim de infância todas...
Senhora professora Rosa Maria, só para efeitos de identificação depois na gravação.
Sim, senhor. Começo por dizer que nos jardins de infância todas as atividades têm uma intencionalidade educativa. Nada é feito por acaso e até costumo dizer que o ideal seria os outros graus de ensino conseguirem trabalhar como nós. Porque no jardim de infância eu consigo trabalhar a matemática, o português, a motricidade, tudo com um jogo que motiva a criança e que é escolhido por ela. Mas à parte disto tudo, a justificação para os educadores de infância terem menos interrupções letivas tem a ver com os estatutos que criaram os jardins de infância, que foram em 1979, e é desses estatutos que está esta possibilidade dos jardins de infância só interromperem durante 8 dias. No entanto, o Estatuto da Carreira Docente contempla os jardins de as educadoras de infância. Para além disso, as educadoras de infância têm exatamente as mesmas cargas burocráticas que têm qualquer outro grau de ensino. Começam por ter as orientações curriculares, adaptam as orientações curriculares ao projeto educativo do agrupamento, tem um plano anual de atividades como todos os outros graus de ensino, tem um projeto de turma como todos os outros graus de ensino, tem avaliações, tem planificações semanais, tem planificação e supervisão da CAF, que é a componente de apoio à família. Quando as educadoras saem, fica a componente de apoio à família, são as educadoras que planificam as atividades e que fazem a avaliação dessas atividades e que supervisionam essas atividades. Tem as avaliações individuais de todos os meninos, descritivas, que são feitas todos os períodos, apresentadas aos pais e discutidas com os pais. Para além disso, ainda fazem a planificação semanal ou mensal das atividades, dependendo do agrupamento, e fazem as avaliações dessas planificações, ou seja, em termos de carga, que nós chamamos carga burocrática, e que penso que será burocrática quando vai para além de alguns limites, porque noutro caso é necessário e é essencial para qualquer grau de ensino, as educadoras de infância têm exatamente a mesma, digamos assim, documentação que outros níveis de ensino. Por isso não é justificação dizer que os jardins de infância as educadoras não corrigem testes. Para além disso, a articulação entre o jardim de infância e o primeiro ciclo é feita no final de cada período. A articulação e a avaliação das atividades, bem como depois o processo de cada criança para ir para o primeiro ciclo. Ora, neste momento, ainda ontem uma colega me dizia que tinham, que apesar das atividades não terem terminado, o último conselho pedagógico do agrupamento dela é hoje, quarta-feira, e as educadoras tiveram que entregar as avaliações. Ou seja, o ano ainda não terminou, e se calhar para o ano vai acontecer com o primeiro ciclo também, e com o último conselho pedagógico está a decorrer. E tudo isto é caricato. É caricato porque ou estamos todos dentro do Estatuto da Carreira Docente ou não estamos. E se estamos todos, o Estatuto da Carreira Docente não define o calendário escolar, é por despacho anual, como todos sabemos, mas não podemos tratar de forma desigual o que é igual. Tenho dito.
É que veste. Só para terem uma ideia, que as educadoras, ao contrário dos outros níveis de ensino, não têm redução de horário a partir dos 50 anos e trabalham 25 horas letivas diretas, ao contrário dos outros níveis de ensino, do segundo, terceiro ciclo e secundário, que trabalham 22 horas diretas. E eu só questiono se qualquer um de nós aqui presente nesta sala gostaria de ser do seu filho que estivesse com uma educadora com 66 anos de idade na sala. Como é que é possível uma educadora com 66 anos de idade, pergunto aos senhores deputados se gostariam de ter um filho com uma ou um neto, que não, acho que não há o caso aqui, com 66 anos de idade, com uma educadora. Obrigada.
Muito obrigado, senhoras professoras. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Maria Germana Rocha, que também é relatora desta petição. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os representantes do Sindicato Independente de Professores e Educadores aqui hoje presentes, na qualidade de primeiro signatário desta petição, que se iniciou com cerca de 1000 assinaturas, mas já vai, segundo a informação dos serviços, em mais de 5000 atualmente. Agradecer a exposição pormenorizada e clara que aqui fizeram sobre a matéria em apreço, querendo salientar neste âmbito a tendência que tem vindo a ser seguida de valorização do ensino pré-escolar, por forma a abranger um maior número de crianças, por se tratar, como foi aqui também referido, sem dúvida alguma, num momento crucial no percurso educativo, tanto no acesso à escola como no sucesso das suas aprendizagens. Desempenhando, por isso, de facto, os educadores um papel importantíssimo neste momento formativo e de transição também depois para o primeiro ciclo. A presente petição, como foi dito, tem por objeto a uniformização do calendário pré-escolar com o dos ciclos do ensino básico, que perante os motivos que foram aqui expostos, consideram que a situação atualmente existente configura uma profunda desigualdade no que aos educadores diz respeito. De salientar o enfoque que deram, entre outros aspectos, à componente pedagógica, por um lado, e aos conteúdos funcionais dos educadores, por outro lado, destacando-se quanto a este segundo aspecto, o debate e a articulação da informação integrada relativa às aprendizagens e a planificação das atividades e, consequente, avaliação do projeto curricular, assumindo, por isso mesmo, a fixação do calendário escolar uma importância acrescida. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PSD está, de facto, disponível para avaliar, analisar e aprofundar a pretensão aqui colocada. De referir a este propósito, que na passada sexta-feira foi publicado o despacho, como todos já têm conhecimento, que fixa o calendário escolar para o próximo ano letivo, em que, como também aí é referido, não se procedeu à audiência dos interessados, nomeadamente quanto às organizações sindicais. E a propósito disto, gostaria de colocar duas questões. Se já foram ouvidos por parte da tutela, se já obtiveram alguma resposta quanto a esta matéria, dado tratar-se de uma matéria da competência do Governo, embora a Assembleia da República tenha naturalmente uma missão fiscalizadora dessa atividade. E depois outra questão ainda, que é quanto à avaliação das atividades da componente de apoio à família, que também faz parte dos conteúdos funcionais dos educadores. E, portanto, gostaríamos de saber qual é o balanço que fazem atualmente sobre o desenvolvimento dessas atividades, uma vez que também está relacionada diretamente com esta matéria e com o prolongamento da permanência dos alunos nos estabelecimentos de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas ao sindicato, toda a sua comitiva e também saudar por essa via os peticionários que, de forma crescente, têm vindo a associar-se a esta petição e à pretensão que está subjacente. Em nome do Partido Socialista, gostaria também de reiterar que, para nós, o pré-escolar, e isso está bem espelhado, quer no programa do Governo, quer no Programa Nacional de Reformas, é entendida, de facto, como a tal primeira etapa determinante para depois toda a educação básica, é indicado claramente como um preditor do sucesso escolar e que o primeiro ciclo de qualidade e um básico de qualidade tem que estar alicerçado num bom pré-escolar, daí o grande desígnio nacional que está identificado para a universalização do pré-escolar, chegarmos a todas as crianças com 3 anos de idade, porque também entendemos que essa é a idade esponja, é a idade fundamental para, no fundo, a criança afirmar a sua identidade e é também, sabemos, que o Jardim de Infância é um espaço de tolerância, de educação para a igualdade, para a multiculturalidade, para o conhecimento de si próprio e, por isso, está claramente identificado como uma prioridade deste Governo e, sucessivamente, quer o Grupo Parlamentar, quer o Sr. Ministro e toda a equipa, e não é retórica, não é semântica, é mesmo, de facto, um desígnio nacional que se insere também num outro grande eixo e ambição, que é o combate ao excesso escolar, onde, de facto, o pré-escolar como preditor é fundamental. No que diz respeito às vossas pretensões, nós levamos daqui, de facto, boa nota, temos noção e, obviamente, quer da questão da harmonização dos procedimentos e da questão da calendarização do próprio organização escolar, quer a componente para a qual somos sensíveis, obviamente, das 25 horas de componente letiva e a questão da idade. Sabemos que é, claramente, uma profissão de grande exigência e que exige, de facto, e requer muita frescura em todo o acompanhamento das crianças e, de facto, a idade até aos 66 anos é algo que não se compagina com essa exigência e com a reinvenção permanente a que o educador de infância está sujeito, que requer imensa criatividade, imensa energia, força anímica, física, psicológica e que sabemos que isso não é compaginável com uma faixa etária, que é, obviamente, importante e relevante para outras áreas, mas não aqui no terreno, onde, de facto, essa exigência é enorme. E, por isso, levaremos daqui boa nota para a avaliação e devida ponderação legal do que está aqui em causa, quer no âmbito das nossas funções legislativas, quer também ao nível da função executiva e de acompanhamento junto do Governo desta vossa pretensão, para a qual estamos particularmente sensíveis e porque temos de ser coerentes também com todo este processo que está em cima da mesa de elevar o pré-escolar para níveis de universalização, porque sabemos que isso é determinante para o sucesso das nossas crianças, isso para o sucesso do país, obviamente, tendo em conta que a educação é fundamental para sermos mais competitivos,
obrigado,
mais coesos e mais justos socialmente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero saudar o CIP, o seu trabalho, quero também saudar todos os peticionários, com certeza foi muito para além das pessoas afetas ao CIP e, portanto, temos aqui hoje a discussão de uma petição que, a nosso ver, refere, para além de uma discussão que podemos ter mais alargada sobre o pré-escolar, refere dois ou três temas que nos parecem importantes e nos quais o Bloco de Esquerda já tem, nos últimos anos, vindo a trabalhar. Em primeiro lugar, parece-me que é importante fazer pressão e fazer uma discussão para que se respeite o estatuto da carreira docente e, portanto, nós muitas das vezes reparamos, e isso não é só no pré-escolar, podemos ir a vários ciclos de ensino, que muitas das vezes o estatuto é contornado por outras formas, mas é importante, a nosso ver, cumprir o estatuto, porque eu acho que isso é uma matéria base para que depois o respeito pela própria profissão seja realmente uma realidade. Em segundo lugar, e o Bloco de Esquerda já o tem defendido várias vezes, que, a nosso ver, a profissão de educador de infância é uma profissão de desgaste rápido. E, portanto, não faz sentido que nós, ao fim de tantos anos, já admitir o pré-escolar como espaço fundamental de crescimento, primeiro nível, primeira fase de crescimento, de educação, de aprendizagem, que não tínhamos hoje já uma discussão mais profunda sobre essa matéria e que, portanto, o Bloco de Esquerda também está, obviamente, disponível para voltar a discutir isso aqui em Parlamento, obviamente também conjuntamente com o CIP e com todos os pares e os interessados na matéria. E, por fim, queria apenas deixar um pequeno alerta. Esta, a questão do calendário escolar é de facto um problema não só para as crianças, ou seja, porque nós estamos a admitir que o próprio educador de infância, a educadora de infância, não tem tanta capacidade, ao fim de tanto tempo, de estar com a mesma atenção, com o mesmo empenho, porque está cansado, porque tudo isso, mas também porque na própria organização do espaço escolar, onde muitas das vezes existe pré-escolar e ensino primário, por exemplo, não faz sentido que não se acertem estes calendários, até por uma questão de operacionalização. E, portanto, até numa lógica de combate à precariedade, de respeitar o próprio estatuto, como disse anteriormente, e de dar mais qualidade ao ensino e à educação, faz todo o sentido que se contorne, que se resolva esta situação do calendário, que se respeite o estatuto da carreira docente e que se faça um debate alargado sobre o facto de ser uma profissão de desgaste rápido, e o Bloco de Esquerda estará, como sempre esteve, obviamente disponível e com vontade de trabalhar estas matérias aqui no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a comitiva do Sindicato Independente dos Professores e Educadores do Ensino Pré-Escolar e dar-vos nota de que... Bem, de várias coisas. Deixa eu ver se eu consigo fazer isto sem me perder muito. A primeira é que, também como já foi referido aqui, está de facto a ser discutido, ou tem vindo a ser discutido nesta sessão legislativa, fruto do programa do Governo PS, mas que também estava inscrito no programa que foi levado às eleições da PAF, a proposta do alargamento da universalização do pré-escolar aos 3 anos e, portanto, é uma boa altura, numa altura em que se vai expandir este sistema, estas questões tornam-se ainda mais importantes. Portanto, isso é uma primeira linha que torna este assunto relevante. A segunda, também já foi aqui referida, tem a ver com o recente despacho que estabelece o calendário escolar e que tem estado na ordem do dia, enfim, e onde esta questão de facto se cola e tem estado na ordem do dia por várias razões, incluindo também a que vocês aqui trazem, hoje. Mas também tem estado, à boleia do calendário publicado, tem vindo a ser trazida à pública discussão, que não é nova, como sabem, se qual é que deve ser a organização certa do ano escolar, se deve ser por semestres, como é que devem ser as pausas letivas e que, portanto, também vem um bocadinho a influenciar ou pode ter influência sobre a vossa questão concreta do pré-escolar. Uma terceira linha, e esta já relativa ao CDS, nós recentemente apresentámos uma proposta no âmbito de um conjunto de medidas sobre natalidade que tinha a ver com uma alteração, alguma proposta de alteração, uma recomendação ao Governo para uma alteração ao calendário escolar, que pretendia refletir a preocupação dos pais e que nesse sentido também toca com a vossa de forma complementar, do largo período de férias escolares no verão e de como é que isso se lida do ponto de vista das famílias e, portanto, que resposta é que é pedida às escolas para ser dada neste sentido. Por outro lado, então, como é que se fazem as restantes pausas letivas ao longo do ano, e nessa recomendação ao Governo também propunhamos que fosse pensado um programa de ocupação de tempos livres que, de alguma forma, aliviasse a escola no que é a sua missão de componente educativa propriamente dita, desta outra componente que vocês falam, que é a componente social de apoio às famílias e que é outra coisa diferente e que muitas vezes se tende a baralhar e, no caso do pré-escolar, de forma muito gráfica. Finalmente, uma outra linha que ainda entra aqui a cruzar esta temática é a proposta do Governo da escola a tempo inteiro, não é? Como vocês sabem, está anunciada, embora não seja ainda concretizada, não saibamos ainda exatamente o que é que quer dizer, com que parcerias é que vai contar, que recursos adicionais é que vai pedir à escola, em concreto também dos professores e dos professores do pré-escolar. Portanto, há aqui um pote de linhas que se cruzam, que estão em discussão neste momento, que vão ser trabalhadas aqui na Assembleia ou que estão a ser trabalhadas pelo Governo, e todas elas, de alguma forma, vão bater também na vossa questão, ou dito de outra maneira, fazem surgir a vossa questão como premente. E, portanto, só para acabar, dizer-vos que do lado do CDS...
Mesmo para acabar,
do lado do CDS estamos perfeitamente disponíveis para acolher neste âmbito a vossa preocupação e temos toda a disponibilidade para trabalhar no sentido de ir ao encontro das vossas necessidades. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora deputada Ana Rita Bessa, tem a palavra a senhora deputada Ana Virgínia Pereira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em primeiro lugar aqui os senhores peticionários do CIP, que já estamos habituados a ver-nos aqui frequentemente, e bem, e muito bem, e dizer o seguinte, relativamente ao problema que hoje nos trazem, à situação que hoje nos trazem sobre o calendário escolar relativamente ao primeiro ciclo e a sua coincidência com os outros ciclos de ensino, eu penso que essa é uma preocupação para nós e algo que temos vindo a acompanhar. Por exemplo, eu referiria, provavelmente já conhece, o projeto de resolução que foi apresentado em 2010, pelo Partido Comunista, que efetivamente tem como título recomendo ao Governo que seja aplicada à educação pré-escolar o calendário escolar estabelecido para os primeiro e segundo ciclos do ensino básico. Portanto, é aplicar ao pré-escolar para o primeiro ciclo e segundo ciclos. Como o segundo ciclo tem exatamente a mesma duração, o mesmo calendário que o terceiro ciclo, eu penso que estaremos de acordo relativamente a isso, a esses ciclos. Nós sabemos que não faz sentido, tal como os senhores tão bem aqui explicaram, e também já estava aqui presente essa preocupação neste nosso projeto de resolução, que é esta articulação pedagógica na avaliação, não faz sentido efetivamente vocês já estarem, os professores do pré-escolar continuarem a trabalhar quando têm de estar a fazer as avaliações e a articular com o primeiro ciclo. Portanto, essa é, efetivamente, uma preocupação que nós acompanhamos bem, também de modo a garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no seu percurso. Dizer ainda que também a lei de bases do sistema educativo define que vocês são professores, que os professores do primeiro ciclo são professores tal qual os outros professores, como tal, com os mesmos direitos e obrigações. Também dizer que, e relativamente... O problema que aqui se põe é o problema do apoio, dos CAFs, dos apoios à família, que efetivamente, pronto, os pais não têm neste momento a possibilidade, ou muitos não têm a possibilidade de acolher os filhos. Nós temos efetivamente ainda algumas, digamos que dúvidas relativamente a esta matéria, no entanto, e já aqui assim, neste nosso projeto se apontava que a cooperação entre o Ministério da Educação, da Segurança Social e a Associação Nacional de Municípios, em 1998, tal como vocês disseram, entre outras, operacionalizou as respostas, ou deveria, era recomendado que operacionalizasse as respostas a dar às necessidades das famílias. Penso que nós também poderemos, tem que ser, porque alguma solução tem de ser encontrada. Pronto, e essencialmente é isso. Dizer também que já é nesta legislatura o PCP apresentou um projeto de resolução no Dia da Criança, no Dia Mundial da Criança, de 1 de junho, um PGR, portanto um projeto de resolução sobre o alargamento da escolaridade, portanto do pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, de que provavelmente já terão também conhecimento. Portanto, no mesmo sentido,
obrigado,
de efetivamente considerar que esta é uma matéria importante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras professores, têm agora 10 minutos para as intervenções finais, para dizerem o que acharem conveniente relativamente às questões colocadas pelos senhores deputados.
Ora, muito obrigada pelas intervenções e estamos, penso que todos, muito contentes porque parece que chegamos aqui a uma plataforma de entendimento e todos reconhecemos a profissão de educadores como necessária e urgentemente tem que ser valorizada. Em relação à questão colocada pela senhora deputada do PSD, sim, nós realmente não fomos ouvidos no calendário escolar relativamente ao primeiro ciclo e às alterações do primeiro ciclo. Já manifestamos a nossa indignação, inclusivamente junto da comunicação social, e vamos pedir explicações e saber o porquê dessa resolução. Lembramos que mais aulas não significa mais sucesso escolar. Isso é fundamental. As crianças trabalham muito e brincam pouco. E nós sabemos disso. Todos nós aqui sabemos que as crianças atualmente trabalham muito e brincam pouco. O tempo é ocupado na escola e com o português e com a matemática e com a matemática e com o português, e isso não resolve, porque nós somos os seres integrais que temos que ser valorizados e temos que ser educados com uma educação integral. Daí nós termos feito CIP, um seminário há muito pouco tempo em Lisboa, que contou até com o Sr. Presidente do CNE e contou com o Secretário de Estado da Região Autónoma da Madeira, onde, entre outras personalidades, onde discutimos o tema escola a tempo inteiro e encontramos soluções. Encontramos soluções que vamos trabalhá-las agora e que vamos então apresentá-las aqui, se assim o desejarem, faremos chegar à Comissão de Educação, de como nós podemos responder em simultâneo, não é, às crianças, à sociedade e às famílias. Uma vez que não podemos mudar o paradigma, infelizmente, de os pais trabalharem menos e poderem estar também mais disponíveis para a sua família, porque isso é fundamental, mas uma vez que neste momento o país, a situação financeira do país não permite essa situação, nós encontramos outras soluções para nós, muito mais enriquecedoras para a sociedade, que permite combatar isso. De que forma? Reparem que nós temos mar, nós temos câmaras municipais equipadas com tudo, com piscinas, com campos de ténis, com campos de rugby e de handball, com pistas de skates, com desporto escolar, e nós podemos, sem gastar mais dinheiro, mobilizarmos a sociedade, não é? A comunidade, para que as crianças possam todas usufruir, vivenciar atividades que não teriam direito de outra forma, como por exemplo o surf, que motiva muitas crianças até com alguns problemas sociais, não é? Entre outros. Portanto, é possível nós estabelecermos parcerias de forma a que haja, em que seja respondido às famílias, em simultâneo, não tenhamos de ocupar com atividades letivas o tempo todo. Portanto, isso foi um dos pontos que nós tratamos. Em relação à segunda questão, colocada também pela senhora deputada do PSD.
Eu vou responder, porque em relação à supervisão e à planificação da CAF, da componente de apoio à família, em regra as educadoras fazem uma planificação que entregam à responsável. Essa planificação tem essencialmente contemplado atividades não dirigidas, porque a educadora faz imensas atividades dirigidas, e por isso pressupõe-se que a CAF faça atividades diferentes. Não deixa de ter a supervisão da pessoa, do adulto, mas sobretudo a criança tem que ter atividades livres, tem que correr, tem que saltar, tem que estar cá fora muito tempo, quando tem bom tempo, porque isso tudo faz parte e é essencial para o desenvolvimento da personalidade e para as relações interpessoais. Porque se uma criança tiver dificuldades num jardim de infância de adaptação, não há nada como fazer um amigo. Se fizer um amigo, começa a querer ir para a escola. Se não tiver amigos, ninguém quer ir para a escola. E é difícil, se nós pensarmos, pegar numa criança de 3 anos e colocá-la num sítio completamente estranho. É a mesma coisa que nós adultos chegarmos a um sítio e não conhecermos ninguém. Como é que nos sentimos? Não é? Quando nós pegamos num menino de 3 anos e o levamos para a escola, nas grandes cidades os meninos estão desde 3 meses, como esteve o meu filho, não é? Mas a maior parte, por exemplo, se formos para uma aldeia, estão com os avós e depois vão para a escola aos 3 anos. É extremamente difícil alguém de 3 anos chegar a um sítio onde não conhece ninguém e está rodeado de pessoas estranhas. Por isso, as atividades livres são essenciais e, nesse aspecto, é essa a função dos educadores. Os educadores fazem a planificação, deixam ficar essa planificação, uma vez por semana supervisionam se as atividades estão a ser bem feitas, e o problema maior que existe neste momento é que as crianças não saem do mesmo espaço. E este problema põe-se outra vez no alargamento e na escola a tempo inteiro. Nós, com a escola a tempo inteiro, vamos ter um problema, que é as crianças permanecerem 360 dias já estou a tirar, não é? Dentro do mesmo espaço. Isto é degradante. Porque ou nós aproveitamos, como algumas câmaras já fazem, por exemplo, eu faço parte da Câmara de Matosinhos e o meu filho fazia as interrupções letivas e as atividades depois do fim das aulas com a Câmara, que aproveita as infraestruturas que tem, como falou a doutora Júlia, ou nós estamos a deixar que as nossas crianças permaneçam fechadas no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, 360 dias por ano. Neste ano, há os jardins de infância, os meninos vão de férias com os pais e voltam para o jardim de infância. Vão de férias 8 dias, que é mais ou menos a altura que os pais tiram, 8, 15 dias para irem para fora. A seguir os pais vêm para casa e os meninos voltam para o jardim de infância. E se o jardim de infância estivesse em agosto aberto, os meninos ficavam o mês de agosto todo lá dentro. E é que nós estamos a pensar os pais, estamos a esquecer dos filhos. É só isto.
E só lembrar, por exemplo, no caso do primeiro ciclo, na maioria das escolas, as crianças têm atividades, têm o português, têm a matemática, têm o meio físico, depois têm o inglês, e depois da parte da tarde, às 15h30, terminam, depois têm o apoio ao estudo, e estudo na mesma sala. Depois vão lá fora um bocadinho ao recreio e voltam, e têm o resto das atividades todas dentro da mesma sala, e saem às 5h30, 6h, entre quatro paredes, sempre a estudar, ou as atividades dirigidas, se é isso que nós queremos para a nossa sociedade, e é isso que temos que questionar, não é? Obrigada.
Muito obrigado, senhoras professoras, senhores professores, em nome, não sei se ainda havia mais alguma, ainda têm tempo.
Ainda temos 3 minutos.
Professor, é o professor só para identificar, professor.
Não, não querias tu falar. Pronto, eu posso reforçar aquilo que já foi dito. Bom dia a todos.
Professor Luís Filipe.
Sim, sim, sim. Agradecer também a vossa recepção e sentir que estão solidários com esta questão tão, tão importante, quer para os educadores de infância, quer para a sociedade civil e para as próprias crianças. E dizer que, efetivamente, no terreno, quando nós andamos no terreno, o que sentimos por parte das educadoras de infância é que se sentem discriminadas e que não fazem parte integrante do projeto educativo do agrupamento, porque não podem articular com o primeiro ciclo, não podem participar nas estruturas intermédias, nas reuniões, não estão presentes, parece que estão offside, estão de fora. E, efetivamente, a educação faz com todos, mas também com os educadores de infância. É necessário, efetivamente, igualar o calendário escolar dos educadores de infância. É premente. É só o que eu tenho a dizer.
Muito obrigado, professor Filipe. João, ainda?
Para rematar, ainda ontem estive numa escola com contrato de associação, que é um assunto paralelo aqui, mas questionava o diretor pedagógico desse colégio o que é que ele iria fazer para contornar esta situação. Temos aqui alguns deputados, uns mais, outros menos, a favor dos contratos de associação, é mais ou menos em defesa desses de colégios com contrato de associação, e aquilo que eu vejo, aquilo que eu prevejo pelas conversas que eu tenho tido, é que aquilo que nós estamos aqui a discutir hoje, a escola a tempo inteiro, das 8 às 8, ou das 8 às 6, é aquilo que os contratos de associação, se os deixarem de ter, vão fazer. O que é que eles vão fazer? Vão colocar tudo na escola. Vão pôr o ténis, vão pôr o inglês, vão pôr o golfe, vão pôr o hipismo, vão pôr toda a componente letiva e vão pôr as crianças, se calhar 12 horas, no mesmo espaço. É aquilo que nós não queríamos que acontecesse no ensino público, com a escola a tempo inteiro, e muito menos com o ensino pré-escolar, que é aquilo que nos traz hoje cá. Nós queremos que, desde o ensino pré-escolar até o terceiro ciclo, como disse a deputada do PCP, para não ficarmos no segundo, irmos até o terceiro, porque temos a especificidade do ensino secundário, mas pelo menos do pré-escolar até o terceiro ciclo, queríamos uma uniformização, como diz o meu colega Filipe Santos, porque as educadoras realmente, quem anda no terreno, apercebe-se que são quase um caso raro dentro do sistema educativo e muitas delas constrangidas pelo facto de serem tratadas de forma diferente. E uma das, desses constrangimentos passa muito por este calendário de pré-escolar diferente dos restantes. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Professora. Muito obrigado ao CIP, ao Sindicato Independente dos Professores, pelos vossos contributos, por esta petição. É para nós importante termos informação que venha da sociedade civil, das organizações sindicais, para do debate que é necessário e sempre permanente no âmbito da educação. Aliás, esta comissão tem por tradição ser uma das comissões deste Parlamento com mais atividade no que diz respeito às petições, no que diz respeito às audições, e isso é bom, porque a educação é um dos motores fundamentais de qualquer sociedade. Costumo dizer que uma das poucas obrigações ou obrigatoriedades que temos é de ter os nossos filhos na escola os 12 anos. Não temos muitas mais obrigações em termos de vida social, e essa é uma delas, e portanto muito obrigado em nome de toda a comissão pelo vosso trabalho e pelo vosso contributo. Muito obrigado.
Obrigada.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos então fazer a audição aos peticionários da petição 111/13, que solicitam a alteração do artigo 6º do número 6 do artigo 39 do Decreto-Lei 9 de 2016, 7 de março, no sentido de estabelecer regras concursais iguais aos concursos de recrutamento de docentes do ensino regular e do ensino artístico especializado. Estão connosco na delegação as senhoras professoras Carla Barbosa, primeira do meu lado direito, a senhora professora Eva Loução, aqui mesmo ao meu lado direito, e a senhora professora Inês Alexandre Henriques Almeida. Inês Mendes?
Sim, sim.
Ah, Almeida Henriques.
Almeida Mendes,
peço desculpa. Sra. Deputada, Sra. Professora Inês Alexandra Almeida Mendes, a quem dou a palavra para iniciar esta apresentação, desde já, Sra. Professora, tem a bondade, sim.
Ora, muito bom dia a todos. Nós somos docentes do ensino, somos os docentes profissionalizadas do ensino artístico especializado da dança, temos a professora Eva, do teatro a professora Micaela e eu da música. O objetivo da nossa petição visa a alteração do número 6 do artigo 39º do Decreto-Lei 9 de 2006, de 7 de março, e procuramos com isso que ele faça referência ao Decreto-Lei 79 de 2014, de 14 de maio, e à respectiva declaração retificativa, que é 32 de 2014, do dia 27 de junho, se não estou em erro. Em vez de se referir somente a dois decretos que deixam de lado a referência ao ensino artístico especializado. E apelamos a isto pelo seguinte: este decreto 79 é categórico ao afirmar que no artigo 3º que a habilitação profissional para a docência é condição indispensável para o desempenho da atividade docente. Por sua vez, o Estatuto da Carreira Docente considera que pessoal docente é aquele que é portador da habilitação profissional para o desempenho de funções, educação e ensino, isto no artigo 2º. Mais adiante, indica como requisitos gerais de admissão a concurso possuir as habilitações profissionais legalmente exigidas para a docência no nível de ensino e grupo de recrutamento a que se candidata, na linha B do artigo 22º. Ora, se para docentes de todos os grupos de recrutamento as condições de formação e habilitação profissional exigidas são as mesmas, os critérios de especialização são iguais, então também os procedimentos concursais de que são alvo devem ser iguais. É este o nosso entendimento, com os mesmos critérios de graduação e de seleção. Critérios, por sua vez, claros, justos e objetivos, a fim de evitar que seja norma no ensino artístico especializado aquilo que no ensino regular é muito pouco provável de acontecer, como, por exemplo, professores personalizados terem que concorrer no contingente de técnicos especializados e técnicos especializados poderem ser contratados no lugar de docentes com habilitação profissional, principalmente quando ainda há docentes profissionalizados a concorrer ao mesmo horário, sendo depois ultrapassados por esses técnicos especializados. Portanto, entendemos que não há justificação, não há nada que seja aceitável e que possa atestar a continuação dos concursos nestes termos. Entendemos que é um pressuposto errado e que deve ser corrigido. Por isso, pensamos e acreditamos que é urgente legislar de forma a configurar concursos iguais para profissionais iguais e que estão em iguais circunstâncias. Aproveitando ainda um bocadinho de tempo que me resta, sabemos que as regiões autónomas têm a sua autonomia para legislar, mas sendo também o mesmo país, a título de exemplo, o arquipélago dos Açores faz concurso igual para todos os grupos de recrutamento, não diferenciando o ensino regular e o ensino artístico. Logo, se temos essa situação até no nosso país, nas regiões insulares, porque é que não se passa o mesmo aqui, a fim de evitar tantos atropelos que se passam em momentos concursais?
Bom dia. Sra.
Eva Cláudia.
Bom dia. O que é que acaba por acontecer? Nos conservatórios do ensino artístico do nosso país, sucessivamente, os diretores dos conservatórios que estão a selecionar os docentes em oferta de escola confundem o querem artistas. Ora bem, querem artistas, mas o artista sem formação académica, que na minha área, na dança, é artista quem dançou aonde? Ou então a legislação prevê que as escolas, sim senhor, a escola possa, no ensino secundário de dança, contratar artistas, desde que tenha um mérito internacional reconhecido. Esse mérito internacional reconhecido, na minha área, são grandes bailarinos que dançaram no estrangeiro, em grandes palcos, na Rússia, no Bolshoi, nos Estados Unidos da América. Não é qualquer pessoa que não tem curso académico nenhum que passa à frente de uma pessoa licenciada, profissionalizada e que cumpriu com todas as, que tem tempo de serviço, que cumpriu com todos os critérios de seleção, que reúne todas as condições habilitacionais, técnicas, e que depois, porque não é artista, não é um artista, nunca, não, vamos contratar uma, a escola diz, não, nós só queremos um artista. Sim, mas que artista é que a escola quer? Quer um artista, porquê que quer um artista? Então seleciona artista em detrimento de um percurso académico? Então, se é artista, o professor de matemática também não pode, tem que ser um matemático, não pode ser professor. Portanto, entramos numa contradição grave quando nos dizem que a escola de artes quer artistas para lecionar. Quando o Estado tem escolas que formam professores licenciados em dança, formam professores licenciados em música, formam professores licenciados em teatro. E agora querem artistas? Não pode ser. Querem artistas porquê? Se querem um artista de mérito internacional, vão buscar o senhor. Mas vão buscar o senhor, pagam o cachê correspondente, que duvido que haja um artista de mérito internacional que queira trabalhar por 1.000 euros. Ou então, aos professores licenciados deste país, vamos dizer assim, olha, nós investimos na formação dos estudantes, abrimos as turmas, mas agora os conservatórios que têm, nós temos emprego, mas os conservatórios preferem os artistas. E preferem os artistas porque se lembram que é, não sei, porque por causa de outras, por causa de outras motivações que não são, não são as corretas, porque o concurso é público, sendo o concurso público tem regras definidas, ou então nós voltamos, já não somos um país democrático, deixamos tudo que é tudo à parte, a legislação toda à parte dos concursos, e então agora cada diretor define o que lhe apetece. Não pode ser, há regra e legislação para cumprir, tem que ser cumprida, porque senão fazem-se ilegalidades, atrás de ilegalidades, as pessoas têm que ir para a justiça e é uma bola de neve que não tem fim. Portanto, nós estamos em julho, praticamente, em setembro vão começar os concursos e vai ser outra vez a mesma pouca vergonha se nós não conseguirmos pôr travão a isto. E vou passar a palavra à minha colega.
Carla Miquel.
Bom dia. No seguimento do que as minhas colegas têm dito e para concretizar mesmo o que se passa no terreno, eu tenho aqui à minha frente um edital de um concurso de um conservatório do nosso país, que abriu um concurso para o grupo de recrutamento de música e para grupos de recrutamento de dança. No edital é claro que diz que são requisitos de admissão os constantes na portaria 693/98, que são os relativos aos grupos de recrutamento de música, e o 192/2002, que são relativos aos grupos de recrutamento da dança, ou seja, são requisitos de admissão os professores serem profissionalizados nestas áreas, mas depois colocam nos critérios de seleção os critérios dos técnicos especializados, em que colocam 30% para o portfólio, 35% para a entrevista, 30% para a experiência profissional. Ou seja, se por um lado exigem ou colocam no seu concurso e abrem os concursos não como técnicos especializados, mas para grupo de recrutamento, não podem depois aplicar os critérios de técnicos especializados e simplesmente descartar os professores que têm profissionalização e colocar pessoas que têm só o 12º ano, como aconteceu no presente ano letivo, em que houve um conservatório do nosso país que colocou um docente que não tem sequer formação superior, tem apenas o 12º ano, em detrimento de professores profissionalizados, com 10 anos de tempo de serviço, que ficaram no desemprego para dar lugar a uma pessoa com o 12º ano. Estamos a falar de um concurso de grupos de recrutamento, não estamos a falar de um concurso que abriu para técnicos especializados. Apesar de não ser muito claro ainda a figura jurídica do técnico especializado, é claro que um técnico especializado será chamado quando não existe um grupo de recrutamento para poder dar essa disciplina. como sejam, por exemplo, os cursos vocacionais e profissionais de apicultura, de cozinha, de termalismo, enfim, que são áreas muito técnicas, muito específicas, que aí sim fará todo o sentido abrir um concurso para técnicos especializados. Mas nós estamos a falar de concursos do ensino artístico especializado em que existem grupos de recrutamento. Existem duas portarias, a portaria de 1998 e a portaria de 2002, em que é muito claro quais as habilitações superiores que habilitam um professor para o grupo M ou para o grupo D. E acho que é mesmo urgente que isto seja, porque se está legislado, se existe, tem que ser colocado no terreno. Não pode continuar o que tem vindo a acontecer, de colocar em qualquer pessoa, porque eu não pomos nunca em causa os currículos de quem é, mas se é para um concurso de grupo de recrutamento, tem que ser profissionalizados, é a condição sino a quão do concurso. Pronto, e como disse a minha colega Eva, nós estamos a 2-3 meses de novos concursos de oferta de escola, porque estamos a falar dos concursos de oferta de escola, e não sabemos o que é que vai acontecer, se vai voltar a ser outra vez a mesma coisa como tem sido de há muitos anos para cá, em que depois são processos em tribunal, enfim.
Muito obrigado. Vamos agora passar aos grupos parlamentares. Pelo parte do PSD, Sr. Deputado Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras professoras Carla, Eva e Inês e em vocês todos os outros peticionários que se associaram a esta vossa petição. Dizer-vos, desde já, agradecer o contributo que trouxeram cá, que o PSD, ao contrário do que muitas vezes é dito, encara a educação muito para além do ensino e dentro deste muito para além do português e da matemática e, por isso, o ensino artístico, a arte, está claramente também nas suas preocupações. Dizer-vos também que estamos dispostos a analisar, a discutir todos os vossos contributos que hoje trouxeram aqui, que nos foram apresentados, para depois agirmos em conformidade com aquelas que serão as nossas conclusões deste processo de reflexão interno. Gostaria também de vos questionar se já foram ou não ouvidos por alguém da tutela, se foram ouvidos, se obtiveram ou não algum tipo de resposta perante estas vossas preocupações, porque a nossa função passa também por fiscalizar a ação do Governo, mas vai muito para além disso. Daí que também estarmos a questionar nesse sentido. E, por enquanto, é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Magalhães. Tem a palavra a Sra. Deputada Odete João, que também é relatora desta petição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Carla, a Dra. Eva e a Dra. Inês. E sobre esta matéria, naturalmente, que o Partido Socialista é sensível a todas as matérias que envolvam rigor e transparência no ato da decisão. Mas também somos defensores da autonomia, da descentralização e de tomadas de decisão que correspondam efetivamente àquilo que são as necessidades das escolas. A petição, como referem, questiona a questão do número 6 do artigo 39 do decreto 9. Quando lemos o ponto 6, diz-nos exatamente o seguinte: são critérios objetivos de seleção a seguir obrigatoriamente para grupos de recrutamento a graduação profissional. Ou seja, em primeiro lugar está a graduação profissional. E depois são critérios de desempate a competência e a experiência profissional. Tendo em conta esta situação, é nosso entendimento que o recrutamento de docentes não pode passar à margem destes critérios que estão definidos e que a todos aqueles que são opositores a concurso, mas também a todos aqueles que fazem parte dos órgãos da escola, devem acompanhar este processo, fiscalizá-lo e não permitir, nomeadamente aos órgãos da escola, que se abram concursos que, de facto, não vão neste sentido de cumprimento da legislação, mas também depois de uma aplicação e de uma seleção que seja feita com base no rigor e na transparência. Do que nos disseram, parece que há situações em que isso não está efetivamente a acontecer, e a pergunta que eu faço é, do vosso conhecimento, que mecanismos estão a ser utilizados no sentido de, enfim, ter uma ideia do que se está a passar em termos deste recrutamento que é feito por via das escolas, porque esta situação é uma situação complexa e nós sabemos e também já referiram que muitas vezes é preciso uma especificação muito própria para determinadas áreas e que aí entra naturalmente outros critérios de seleção, mas isso não invalida que esses mesmos critérios não tenham que ser também rigorosos e transparentes. Ou seja, a pergunta que eu faço é relativamente ao próximo ano, aquilo que as expectativas que têm é que se vai cumprir de facto aquilo que está na lei, em primeiro lugar a graduação profissional, conforme diz o artigo 6, e depois deputado, o critério de seleção, primeiro, a competência e a experiência. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais quero saudar as peticionárias e o facto de terem trazido este tema aqui à discussão. O Bloco de Esquerda tem vindo a tratar inúmeros assuntos relacionados com o ensino artístico especializado. Já nas anteriores legislaturas tínhamos trabalhado no sentido de resolver uma série de casos de precariedade de técnicos especializados, principalmente nas escolas artísticas Soares Reis e António Arroio, não exatamente pela mesma razão, mas porque na altura também faltavam e havia falhas na lei nesse sentido. Nós não tínhamos um claro conhecimento desta situação assim, desta forma, ou seja, como vos tinha dito, tínhamos resolvido algumas lacunas na lei relacionadas com a contratação técnicos especializados naquelas duas escolas de artes visuais, mas a verdade é que já tínhamos vindo a reparar que no ensino artístico especializado, o facto de haver muitas das vezes se me permite a expressão, às vezes um certo abuso por parte das direções nessa contratação, é que de facto, mesmo que exista a lei, é difícil para quem concorre depois pôr em causa a decisão das próprias direções dessas escolas. E, portanto, parece-me a mim que o problema hoje pode, obviamente, passar por uma revisão da lei e estamos abertos a isso, a essa discussão, mas parece-me que mais do que uma revisão da lei é a criação, a discussão para a criação de mecanismos de fiscalização dessa própria lei. É que eu acho que falta, porque, de facto, numa altura em que há sempre um conjunto de candidaturas, é sempre o elo mais fraco desta relação. Porque quando está à procura de um trabalho, é óbvio que depois a própria direção vai ter uma palavra última a dizer e até muitas das vezes é difícil para quem se candidata pôr em causa esses mesmos trâmites desses concursos, dessas entrevistas e tudo isso que está em causa. Parece-me a mim importante, e podemos também fazer uma discussão sobre isso, sobre condições pedagógicas e condições artísticas. Eu, se me permite, falarei em 30 segundos, eu andei na Escola Artística Soares Reis e fui sentindo isso. Um bom artista não é obrigatoriamente um bom pedagogo, um bom professor. Pode sê-lo, mas pode também não ser, e por isso é que é importante que hajam regras muito claras para que, mesmo que recaia sobre a direção, a decisão última da contratação, que as próprias direções das escolas artísticas
estejam também para elas se poderem defender de alguma coisa, que os critérios sejam altamente rigorosos. Porque senão também podemos pôr em causa decisões das escolas que podem à partida estar certas ou não. Não estou agora aqui a fazer um juízo de valor. É só mesmo para dizer que é importante que, acima de tudo, haja uma lei com rigor e que depois as direções das escolas tenham de cumprir e que haja, por outro lado, um mecanismo de fiscalização para que essas candidaturas e os próprios professores e a comunidade académica escolar possa ter uma fiscalização maior e mais rigorosa sobre este tipo de contratações.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar as três professoras aqui presentes em nome dos peticionários, a professora Carla, a professora Eva e a professora Inês, e saudar também a vossa iniciativa e a defesa entusiasmada que fizeram aqui desta questão, que consideram ser de injustiça. O recrutamento de docentes tem mesmo que ser um processo claro, com regras claras, transparente, porque é muita gente e, portanto, se não for assim, de facto, dá aso a muitas discricionariedades. Mas, por outro lado, tem que ter sempre como fito a melhor resposta às comunidades educativas, o melhor serviço às comunidades educativas. Dito isto, se há, de facto, um grupo de recrutamento, e neste caso para as duas questões, para teatro não é o caso, mas para dança e música é o caso, e se o regime geral de contratação é através de uma lista graduada, se é isso que se pretende para o sistema, que é o que neste momento vigora, então, de facto, tem que se obedecer a esse critério, não... E a discussão, que para mim é interessante, se é isso que se pretende ou não para o sistema, é outra, não é? Portanto, enquanto for este o processo, de facto, é preciso garantir que ele acontece. E eu não tinha conhecimento, por exemplo, do caso que nos trouxe aqui, não tinha conhecimento deste paradoxo, não é? Do que diz uma parte do edital e do que depois se faz cumprir na outra, ou se pede para fazer cumprir na outra. E parece-me que esses casos têm, de facto, de ser fiscalizados, porque a lei é clara, portanto, se não está a ser cumprida, e se são casos que têm que ser seguidos e fiscalizados e denunciados à entidade própria, no caso ao Ministério. De qualquer das formas, a pergunta que me fica, de fundo, que gostava de saber da vossa opinião é, percebendo muito bem também aquilo que disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é que um bom artista não tem necessariamente que ser um bom pedagogo, embora isso possa acontecer, pergunto-vos, e portanto da importância da profissionalização para garantir que as duas competências são juntas no exercício da atividade letiva, pergunto, no entanto, se entendem que se na vossa visão só deve ser permitido a existência de professores profissionalizados nos conservatórios ou nas escolas de ensino artístico especializado, ou se, no vosso entendimento, faz sentido haver uma cota estabelecida, quantificada, com critérios claros, para outros perfis que não necessariamente os professores profissionalizados, porque entendem que pode trazer alguma mais-valia por força de outro percurso, ou não. E gostaria de saber a vossa opinião sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar as senhoras peticionárias e professoras aqui presentes, da parte do PCP, desejando-lhes boas-vindas e agradecer também as preocupações que nos trouxeram. Eu confesso que não conhecia bem qual era o vosso processo de recrutamento, até porque a maioria das escolas, penso que não estou enganada, são escolas privadas, não é? Que não são sequer tanto do ensino público, de qualquer forma. E pelo que eu percebi, os senhores, as senhoras no caso, e todos os outros peticionários e professores destas áreas, têm uma formação académica e, concomitantemente, uma formação profissional. O chamado estágio, digamos assim. Portanto, se têm uma formação académica que validou os vossos conhecimentos, se têm uma formação profissional que os preparou para a docência, efetivamente eu acho que tem de ser cumprida a lei. Se há um concurso nacional, com regras iguais para todos os professores, porque não, vocês têm grupo de recrutamento próprio. Portanto, eu não percebo muito bem a necessidade desta, entendendo a especificidade desta vossa tarefa, deste vosso trabalho, realmente, se há uma graduação que nós entendemos que deve ser feita através de um concurso único, através da graduação e do tempo de serviço. Portanto, vocês aqui também falam dos tais critérios de especialização. Eu espero que seja só feito em caso de desempate. Se não for feito só em caso de desempate, então as coisas parecem-me que não estarão muito bem. E penso que seja esse o motivo que vos traz cá. E nesse aspecto, eu vou ter que citar um bocadinho o que disse aqui o Luís, tem de haver fiscalização e denúncia destes casos. Porque se há um concurso, que é um concurso oficial, claro, com regras, e que vocês preenchem os requisitos para esses concursos, porquê introduzir outros critérios? Eu entendo que, efetivamente, é muito específica esta vossa profissão, dentro da docência, mas há um critério base que é esse que tem de ser obedecido, em termos de comparação, portanto, de empate. Se houver essa dúvida, deve efetivamente ser a partir daí assim que a dúvida seja, portanto, esclarecida e desfeita. Dizer ainda que acompanhamos estas vossas preocupações, como temos sempre acompanhado relativamente ao ensino artístico, ao ensino artístico especializado, que é o vosso caso, e que continuamos. E que achamos que efetivamente vocês têm uma importância primordial para aquilo que é a formação integral do ser, do indivíduo, do aluno. Não são só as disciplinas ditas chave, é muito importante também o vosso papel a esse nível. E muito obrigada pelas preocupações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Tenho a palavra agora às peticionárias, no caso as peticionárias presentes, para 10 minutos poderem prestar os esclarecimentos que acharem convenientes às questões aqui solicitadas pelos senhores deputados. Tenho a palavra.
Vamos só organizar. O que é que acabou de...
2 minutinhos para se organizar. Porque temos outros peticionários à espera.
Claro. Nós também esperamos.
Pois, por isso mesmo, para não atrasarmos mais. Muito bem, então começa a professora Eva Cláudia. Tenho a palavra.
Relativamente à questão colocada pelo PSD, se nós já fomos ouvidas pela tutela e quais são as respostas, todos os anos, eu sou docente há 12 anos e todos os anos há sempre, pronto, as coisas não correm da melhor maneira e eu reclamo o primeiro procedimento correto, quando sai, depois de sair uma lista graduada, é perguntar ao diretor da escola: não fiquei colocada porquê? E não fiquei colocada porquê, quero saber quem é que ficou à minha frente. Ponto. Como é lógico, qualquer concurso público que nós que vamos concorrer, a pessoa que concorre quer saber em que lugar é que ficou e porquê é que ficou. Portanto, se eu tenho, se eu sei o currículo que tenho, quero saber quem ficou à minha frente. E só para saber quem ficou à minha frente, tive que pôr um processo em tribunal, porque o diretor da escola não me deu o acesso ao currículo. Tive que meter um processo em tribunal, reclamei para a inspeção, para a DGAI, para a DGEST, para todos os serviços do Ministério da Educação. Portanto, todos os serviços possíveis, até para a Procuradoria da República eu reclamei. Portanto, eu considero-me uma reclamante profissional neste momento, porque não há instituição que não tenha reclamado. Reclamei. E na minha situação concreta, eu sou licenciada em dança, profissionalizada pela Universidade Aberta, fiz estágio profissional na Companhia Nacional de Bailado, estudei no ensino artístico de dança e depois vejo, este ano em específico, 4 horários completos que foram ocupadas por colegas com o 12º ano. Isto para mim é humilhante. É humilhante, porque eu passei o ano inteiro a reclamar sem conseguir uma resposta de coisa nenhuma. Quer dizer, a resposta que eu consegui foi em tribunal, claro, que a única via que nos deixam é recorrer para o tribunal, porque ninguém fiscaliza, ninguém toma uma atitude. Isto é impossível. Como é que é possível uma pessoa que se forma chegar a esta... para mim, digo-vos, foi absolutamente humilhante passar um ano inteiro a ver colegas com o 12º ano a trabalhar e eu fiquei no desemprego, com dois filhos para criar. Porque, entretanto, as pessoas assumem responsabilidades numa vida adulta normal e criam expectativas. A nossa geração foi uma geração que investiu na educação. E agora eu assisto a um retrocesso sem conseguir pôr travão. Eu reclamei para toda, na inspeção, na DGAI, fui para Lisboa, corri o país e não consegui mudar em 12 meses uma vírgula, a não ser o processo em tribunal que está a andar, que recebo agora a contestação do Ministério da Educação a dizer que a justificação que me dá é que contratou artistas. Só que a legislação é específica e diz que o artista tem que ser, para passar à frente de um professor licenciado e profissionalizado, tem que ser um artista de mérito internacional. Portanto, ou é bailarino do Bolshoi, ou então não pode passar à minha frente. Ponto. Ou o Presidente da República o condecorou, ou não pode passar à minha frente. Ponto. Portanto, eu acho que em setembro, já sei que vai ser a mesma pouca vergonha, portanto eu vou chamar a SIC. Faço como a outra mãe desesperada que faz uma greve de fome e fica ali e pronto, à espera da televisão para ver se alguém consegue tomar uma atitude. Porque é impossível, como é que isto consegue? Num país que pertence à União Europeia, como um país democrático, que a nossa história evolui para o conhecimento científico, como é que isto me acontece? E está tudo bem, pronto. Para mim não ficou tudo bem. Para mim não ficou tudo bem. Porque... eu fiz um percurso académico longo, investi tempo, dinheiro, investi as minhas perspectivas, porque nós quando fazemos um curso superior, nós temos uma perspectiva de uma vida adulta, digna. Isto é humilhante. Isto é humilhante. Como é que é possível a minha colega, as outras que lá ficaram, com o 12º ano... houve uma licenciada em Direito que ficou a lecionar um grupo de recrutamento de dança. Claro que acho que a justiça me vai dar razão. Porque se não desse razão, acho que... não sei. Portanto, respondendo à questão do PSD, se nós reclamamos avidamente, se alguém nos recebeu, não passamos da porta da rua? Claro que não. Que não nos recebem. Mas se vocês se nos ajudarem a sermos recebidas, nós agradecemos. Estamos aqui para mudar... para os nossos colegas. Nós recolhemos 1000 assinaturas na rua. Portanto, fomos às escolas artísticas de formação de professores e todos conheciam a situação e toda a gente assinou o que nós pedíamos. 1000 e tal assinaturas. Portanto, podemos passar para as 4000. Inês, é a tua vez.
Professora Inês.
Certo. Bem, à primeira pergunta já foi dada a resposta. Portanto, aqui há... se calhar é melhor falar de uma questão de cada vez. Quando a senhora deputada do PS nos faz referência à autonomia e descentralização, ora, o nosso problema prende-se precisamente com a descentralização. Quando nós temos um concurso nacional com 3 critérios baseados na graduação profissional, no tempo de serviço, e depois existe a data de nascimento que acaba por fazer o desempate, isso não acontece. Sai uma lista, são critérios que de norte a sul qualquer sindicato confere credibilidade, porque é o mínimo, são valores que não se mexem, a não ser que alguém minta e depois tenha que ser verificado. Agora o que se passa é o seguinte, nós não concorremos a um concurso nacional, nós concorremos a ofertas de escola, a tal descentralização, e que agora é muito falada, eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso, com a municipalização, com a descentralização, porque vai permitir que isto aumente mais. Mas pronto, não é esta a questão. Perguntava relativamente ao próximo concurso. Se nós a mudar, vamos continuar nisto. Eu tenho 10 anos de serviço, como contratada no Ministério da Educação. Na escola onde estou a assinar há 4 e este ano vi-me envolvida num concurso surreal. Estava há 4 e isso aconteceu. Continuei porque por acaso abriram mais um horário. Sou profissionalizada para o ensino artístico e para o ensino regular, portanto, preencho qualquer requisito de concurso, mas vejo-me ultrapassada por pessoas sem a profissionalização. Até têm,
mas é noutros grupos. Se nós concorremos a um grupo, agora não me querendo repetir muito, se nós concorremos a um grupo específico, temos de ter habilitação nesse grupo. Até podemos ter 20 profissionalizações, mas não podemos concorrer sem habilitação a um grupo. Isso é critério geral, está no estatuto. Portanto, não pode haver um número num normativo que está abaixo do estatuto e da lei pública dos concursos públicos ou do concurso de professores que venha dar resposta. E agora só posso dizer que há um lobby no ensino artístico especializado, não sei quem é que pode responder a isso. Há 7 escolas, 2 são recentes e 6 mais antigas, públicas, onde isto se passa e não pode acontecer. Ou esta casa deitou abaixo lobbies de farmacêuticos, lobbies financeiros e bancários, como é que não pode mexer numa coisa que são colegas nossos, porque eles hoje são diretores da escola, mas vão deixar de ser. Eles continuam com este poder à conta da autonomia e da figura do concurso oferta de escola. E isso não pode continuar. A senhora deputada do PCP fez-nos algumas perguntas, mas talvez o seu camarada Manuel Rocha lhe possa responder melhor que eu, porque nem eu tenho essas respostas. Eu lamento, mas é isto que se passa. A tal questão da fiscalização, nós quando nos dirigimos à inspeção, não é connosco. Então temos que recorrer a quem? Tribunais. E nós falamos de um concurso que é anual, os contratos são anuais, a resposta do tribunal chega sempre que o ano já acabou. O que é que nós podemos fazer com isso? Nada, perdas de tempo. A senhora deputada do PSD pergunta, do CDS, peço perdão, pergunta-nos, eu escrevi tão à pressa que agora não percebo a minha letra, em a questão das figuras técnico especializado, quer dizer, isso neste momento não se põe. O ensino básico e secundário do nosso país está muito bem enquadrado, depois as coisas é que não se aplicam. Existem os grupos de recrutamento para o ensino básico, ou para o primeiro ciclo, para o segundo, para o secundário, e junto a estes, porque depois, agora vou passar a outro ponto, o ensino artístico especializado não é tão especializado, não tem diferença dos outros, os professores têm toda a sua especialização numa determinada área. Lá porque, agora, o tipo de ensino que nós ministramos na escola é que é especializado, estamos a preparar futuros artistas, pelo menos é essa a nossa ideia, não é? Nem todos irão seguir, mas é essa a ideia. Agora, se... muitas das vezes aquilo que é advogado pelos diretores de escola e por colegas nossos, que lhes dá muito jeito entrar na escola como técnicos especializados, porque não têm a profissionalização, e depois em sede de entrevistas, usando as palavras da minha colega, humilhantes, exercícios de humilhação, feitos por colegas que foram meus colegas ao longo de um ano, e que depois, por vezes, nem profissionalizados são, mas já estão no quadro, e com menos tempo de serviço que eu... Perceba-se isto. E desculpem, eu gostava muito que esta petição tivesse um efeito legislador. Mas se não tiver, pelo menos que saibam, isto não pode ficar fechado nos corredores da escola, onde não temos respostas e onde tudo nos é vedado. A mim também me aconteceu, para ter acesso aos documentos do concurso, para perceber porque é que eu fiquei atrás de gente com menos tempo de serviço que eu, sem a profissionalização e em 2 grupos de recrutamento aos quais concorri. É preciso que se note, fiquei atrás de indivíduos que têm habilitação noutros grupos, que depois temos a resposta, nós contratamos técnicos especializados, mas os técnicos especializados não podem ser contratados para grupos de recrutamento, enquanto há profissionalizados a concorrer.
Professora, vai ter mesmo que terminar.
Sim, não sei se respondi a tudo.
Se houver alguma questão que tenha ficado por responder ou quiserem, poderão também depois apresentar por escrito todos os contributos que acharem convenientes, quer através do site do Parlamento para a própria Comissão, quer enviando a documentação para a própria Comissão, se assim o entenderem, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, em nome da Comissão, agradeço-vos os contributos que aqui trouxeram e, desde logo, o facto de trazerem aqui informações relevantes. Como perceberam, algumas delas foram novidade para os seus deputados e, portanto, isto é importante para o trabalho do Parlamento, poder ter conhecimento de muitas situações que às vezes passam, que de outra forma não seria possível obtê-las. E, nessa perspectiva, em nome de todos, agradeço-vos e também em nome da Comissão e do Parlamento, agradeço o facto de se terem movimentado no sentido da petição, porque esse também é um direito constitucional e regimental do Parlamento e isso é importante também que seja exercido. Muito obrigado. Com certeza que pode. Se quiser, pode deixar que nós façamos a distribuição aqui da mesa para todos os... Pode entregar aí ao colega que fará a distribuição. Senhoras e Srs. Deputados, vamos então iniciar a audição com a Federação Nacional da Educação, a FNE. Estão presentes da delegação da FNE os membros Lucinda Damaso, Vice-Secretária-Geral, Jorge Gomes Santos, António Ferreira, Gilberto Pita, Maria José Rangel, Josefa Lopes e Paulo Fernandes. Creio que todos, não falhou nenhuma das pessoas presentes, pois não? Nem está ninguém a mais do que este que aqui está. De forma que, conhecendo a FNE as regras, e todos nós, dava a palavra à FNE, como sabem também esta audição é gravada, pedia só para dizer quem vai falar. Em primeiro lugar vai ser a senhora Vice-Secretária-Geral Lucinda Damaso, para efeitos de gravação convém-nos ter identificação. Muito obrigado, tenha a palavra.
Muito obrigada, mais uma vez bom dia a todas e a todos e agradecer em nome da FNE o sermos ouvidos neste dia para uma matéria que nos é bastante importante e bastante cara. A representação da FNE já foi feita e portanto nós iríamos já dar início àquilo que consideramos que é o objetivo da nossa vinda. A FNE respondeu positivamente àquelas duas petições que estão em apreço neste momento, neste grupo parlamentar, relativamente à aposentação dos professores, na comissão, exatamente, estão na comissão relativamente a esta questão. Entendemos que o que nós dizemos nestes dois documentos pareceres e, de certo modo, algum contributo, vem enfatizar um bocadinho tudo quanto estão nas petições, no sentido de termos um olhar diferente para a questão das aposentações dos professores e dos educadores, uma vez que são realmente profissões, neste momento foram sempre, mas cada vez mais, de um desgaste muito rápido. Temos uma população na educação de professores e educadores muitíssimo envelhecida, o que é completamente contrário àquilo a que nós entendemos que deve ser, uma vez que quando estes professores e educadores chegarem à altura da sua aposentação, esperemos que possa ser mais abreviado do que o que está neste momento, não conseguem sequer fazer a passagem e a mudança para aqueles que vão entrar. E a preocupação também é que os que vão entrar são alguns que vão andando a percorrer o sistema de ensino, às vezes em substituições, e quando entrarem já não são também muito jovens. Portanto, era realmente neste momento darmos um passo em frente no sentido de que possamos ter um regime de aposentação diferente para os professores e educadores, no sentido de podermos renovar o corpo docente e no sentido também de fazermos com que estas pessoas tenham a sua aposentação em função do seu desgaste físico e psicológico que têm neste momento, e quem anda nas escolas, como são os sindicatos da FNE, sente o forte desgaste que existe neste momento nas escolas e às vezes que pode levar, o que é um perigo, a uma certa desmotivação. Nós, na verdade, gostaríamos, e este era o nosso principal objetivo, solicitar a esta comissão que estas questões avançassem, que estas questões não ficassem a perdurar no tempo, a ver se conseguimos dar algum modo de esperança a estes professores educadores que se possam aposentar. Todos temos consciência de que já houve aposentações excepcionais para os professores, algumas delas acabaram há tanto tempo quanto isso, e se nessa altura se sentia que o desgaste era grande e por isso é que tinha um sistema diferente de aposentação, não faz sentido que hoje isso não tenha acontecido. Portanto, nós apelamos a esta comissão no sentido de fazer com que as coisas aconteçam um bocadinho mais rápido do que aconteceram até agora e que possamos, daqui por uns tempos, ter algumas questões novas e diferentes. Se não fosse importante, Sr. Presidente, eu passaria aqui para o Presidente da FNE, Jorge Santos, tem aqui um conjunto de argumentações que faria com certeza a minha obra muito rápida e não esgotaremos com certeza os 10 minutos que nos foram dados. Muitíssimo obrigado.
Sr. Presidente, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Queria também saudar todos os presentes. E aquilo que eu queria aqui era sublinhar e sensibilizar, no fundo, todos os presentes para a problemática da aposentação dos professores. E é uma problemática que não tem a ver com questões de ordem matemática, portanto, de se considerar ou não que deve ser com uma determinada idade, mas tem a ver com as questões que são mais importantes e que estão subjacentes àquilo que é a qualidade do ensino. E, portanto, estando aqui numa comissão de educação, é isso que nós aqui trazemos. O problema que está em cima da mesa não é o problema dos professores. O problema que está em cima da mesa é um problema da qualidade do ensino. E temos que perceber, como dizia aqui a minha colega, que nas escolas nós temos hoje docentes. E a função docente é uma função de lecionação, de acompanhamento, que tem a ver, portanto, com aquilo que é a preocupação primeira dos professores, que é lecionar. E para nós termos professores nas escolas que sejam capazes de cumprir esses objetivos, é importante que eles estejam disponíveis, portanto, para essa função docente. Ora, aquilo que é consabido hoje é que o desgaste profissional dos docentes, no caso concreto da sua profissão, é muito maior do que noutras profissões. E aquilo que os docentes hoje sentem nas escolas é que não são capazes, a partir de uma determinada idade, de dar resposta àquilo que é exigido. E não são capazes porque aquilo que é exigido aos professores vai colidir com aquilo que são as suas próprias capacidades. O desgaste físico, psíquico, aquilo que são, no fundo, sentimentos de desânimo que também têm a ver com as alterações profissionais a que foram sujeitos, levam os professores a não serem capazes de responder hoje àquilo que é a necessidade que a educação exige. E nós hoje temos, e isso é consabido, mais de 40% dos professores que estão nos últimos escalões da carreira. Ou seja, são professores que já têm mais de 50 anos, perto de 50 ou mais anos de serviço. E, portanto, aquilo que estamos a exigir a esses professores é algo com que eles fisicamente já não são capazes de responder. E hoje há uma constatação clara por estudos que são feitos e que estão publicados, nomeadamente através da OIT, de que os professores, vivendo numa situação que são profissionais com suscetibilidades em termos, portanto, psicossomáticas que são mais sensíveis, são aqueles que têm, portanto, que são chamados a um exercício profissional que é também mais exigente. Ora, nós entendemos que esta exigência, que é uma exigência que vai depois terem reflexos na qualidade do sistema educativo, não se pode ater a questões meramente orçamentais ou meramente, portanto, aritméticas de dizer os profissionais têm que se aposentar todos, no caso concreto dos funcionários públicos ou dos agentes de administração pública, com uma determinada idade. Porquê? Porque todos se aposentam com essa idade. É reconhecido, por exemplo, no caso concreto das polícias, que têm uma situação de aposentação diferenciada e têm porquê? Porque têm necessidade de responder a situações que com a idade já não são capazes de responder. Ora, no caso concreto da educação, essa é uma situação que ainda se coloca com mais apetência e com mais acuidade. Todos nós somos capazes de perceber que não temos hoje a paciência que tínhamos para lidar com crianças que tínhamos quando tínhamos 20 ou 25 anos. Ora, aquilo que nós estamos a exigir é, no caso concreto, por exemplo, de educadores com 60 e mais anos, lidarem com crianças de 3 anos. Ora, temos que reconhecer que isso não é viável em termos daquilo que nós queremos. Nós até podemos lá ter essas pessoas, mas não foram muito mais do que ser guardadores de crianças. E a própria motivação para a própria possibilidade de criarem formas de formação profissional que as levem até a um desempenho melhor, é evidente que deixou de existir. Porque quando as pessoas estão na profissão apenas porque estão obrigadas a estar na profissão, sem verem reconhecida a especificidade da profissão, deixam de investir na profissão. E aquilo que nós aqui vos deixamos é exatamente uma questão e uma pergunta. Se forem às escolas, se contactarem com os professores nas escolas, vão sentir exatamente isto. O sentimento de desânimo, um sentimento de não verem quando deixam de poder estar confrontados com uma situação que não é uma situação que querem. E ser professor é alguma coisa que as pessoas devem querer. Eu, para estar na minha profissão, como qualquer um de nós, se calhar, naquilo que eu gosto de fazer, eu tenho que gostar de estar a fazer aquilo que eu gosto de fazer. E aquilo que nós estamos a fazer aos professores agora é obrigá-los a estar na escola, para além daquilo que eles gostavam de estar na escola. Porque deixa de ser aquilo que antigamente se considerava um bocado o sacerdócio, porque as pessoas iam para a escola e eram professores porque gostavam, para ser alguma coisa que as pessoas estão obrigadas a estar, porque cada ano lhes é dito, agora têm que estar mais 2 meses, mais 3 meses, e que estamos a ter cada vez professores mais velhos. Como dizia a minha colega aqui, e também é uma questão que não podem deixar de ter em consideração, é que estamos a cortar a transmissão do conhecimento. E se em algumas profissões é importante, na profissão de professor é muitíssimo mais importante. E os professores que têm mais experiência são aqueles que vão sair da escola não tarda muito tempo. Daqui por 10 anos, provavelmente, não teremos na escola 40% das pessoas que hoje lá temos. E, portanto, aqueles que vamos ter na escola são professores que chegaram há pouco tempo, que, como disse também aqui a minha colega, nem sequer são professores do quadro, foram professores que andaram numa situação, portanto, de pouca estabilidade e que não criaram uma cultura, portanto, de ciclo, portanto, de ensino que nós fomos habituando a ver nas escolas, dos professores que seguiam, que estavam nas escolas durante algum tempo e que eram capazes de transmitir esses conhecimentos e ser capazes de transmitir, portanto, toda a sua sabedoria. É esta questão que nós queremos aqui deixar, sendo certo que penso que todos nós estamos preocupados é com a qualidade, portanto, do ensino que temos em Portugal, e para isso temos que ter bons educadores, bons professores, e só temos se tivermos pessoas que querem estar e que gostam de estar, e não estão, porque neste momento aquilo que existe é uma obrigação de estar.
Muito obrigado, senhoras professores Lucinda Damas e Jorge Santos. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Senhora deputada Germana Rocha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, naturalmente, começar por saudar os representantes hoje aqui presentes da Federação Nacional de Educação em nome do grupo parlamentar do PSD. E agradecer os contributos que aqui nos trouxeram sobre esta temática, que de facto não é nova. Já foi amplamente debatida nesta comissão, bem como também no plenário, motivada por diversas petições apresentadas, em que a vossa federação já tinha manifestado a posição, quer através de audiências concedidas a outras entidades. No que diz respeito a esta questão, referir ainda que o regime especial de aposentação foi revogado em 2005. Entretanto, foram surgindo diversos regimes transitórios que foram solucionando algumas questões pontuais, mas de facto nunca se avançou para a questão de fundo, que passa por uma redefinição do estatuto da carreira docente. Compreendemos perfeitamente as razões aqui invocadas e que motivam esta pretensão de um regime especial de aposentação para os educadores e para os professores, atendendo à importância, à especificidade, à exigência e ao enorme desgaste físico, psicológico e emocional a que estão sujeitos estes profissionais, podendo pôr em causa, de facto, como aqui referiram, até a própria qualidade do ensino a prestar aos nossos alunos. No entanto, como sabem, esta é uma matéria da competência do Governo, e no âmbito de uma dessas petições que vai ser discutida, penso que no próximo dia 20 de julho, em plenário, já está agendada, a Comissão consultou o Governo. Foi-nos enviada uma resposta por parte do Sr. Ministro das Finanças em que afasta completamente esta possibilidade. Portanto, eu não sei se tinha conhecimento desta resposta das Finanças. Afasta completamente, alegando motivos legais de convergência dos regimes de proteção social. Portanto, face a esta resposta, parece-nos inviabilizada, pelo menos neste momento, a adoção deste regime. No entanto, o PSD não deixará de continuar a analisar de forma rigorosa o enquadramento desta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e a delegação da Federação Nacional de Educação. Ao longo de todos estes anos, eu digo 40 anos porque são mais ou menos os anos de serviço que eu tenho como professora, e do modo particular entre 2005 e 2014, em matérias de aposentação, houve efetivamente avanços e recuos. E houve avanços e recuos que, em muitos momentos, deixaram o corpo docente com algum desânimo, como aquilo que vocês nos trouxeram aqui. Para além disso, houve também ao longo deste tempo, muitas vezes, interpretações muito dispares do que eram os normativos legais. E isso levava-nos a outra discussão. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu quero registar a preocupação que temos nesta matéria. É uma matéria que diz respeito a todos nós e, como foi dito aqui também pelos representantes da Federação Nacional da Educação, também à qualidade do ensino, à motivação dos professores. Contudo, consideramos que os regimes de exceção que foram surgindo não dignificam o papel do professor. Nós não podemos andar atrás de regimes excepcionais. E, efetivamente, a carreira, o estatuto da carreira docente tem de ser ou deve ser repensado, deve ser avaliado e deve ser ajustado a uma nova realidade. É essa a nossa visão relativamente a esta matéria. Entendo, mais uma vez, que estes regimes de exceção não dignificam o papel do professor enquanto educador. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que a profissão docente é de elevado nível de desgaste, porque é uma atividade muito específica que exige uma identificação permanente com grupos etários muito particulares. Também reconhece que é necessário clarificar um conjunto de questões, nomeadamente as questões que dizem respeito à carreira, à determinação da carreira completa docente e dos pressupostos para o cálculo das pensões. É através do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância, dos professores dos ensinos básico e secundário também,
que
estas matérias, já vou terminar, Sr. Presidente, que estas matérias devem ser efetivamente pensadas, discutidas e decididas. É essa a nossa motivação, é isso que tentaremos fazer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, saudar também a Federação Nacional de Educação, a vinda de todos vocês aqui à Comissão e a possibilidade de podermos discutir também com vocês alguns destes aspectos. O Bloco de Esquerda, já nas anteriores legislaturas, tem vindo a trabalhar sobre a questão da aposentação dos professores. Já tivemos vários diplomas, alguns projetos de resolução, outros projetos de lei nas anteriores legislaturas, exatamente sobre a aposentação. Aliás, ainda há cerca de uma hora atrás tivemos aqui uma audiência também com o CIP, também para discutir em parte estes problemas, os problemas dos educadores de infância. A questão da aposentação foi obviamente colocada em cima da mesa e preocupa-nos, obviamente, por um lado, os direitos sociais, direitos laborais de quem hoje ensina e educa, mas também a própria qualidade do ensino. E isso preocupa-nos particularmente, como puderam afirmar logo no início da audiência. Nós hoje temos mais de 40% da classe docente acima dos 50 anos e, portanto, isto sem desprimor da qualidade do ensino e da capacidade que um professor, seja com 25 anos ou com 60, tenha, há um claro desgaste do próprio setor da educação e que precisa de um rejuvenescimento rápido, e que eu acho que é papel para esta legislatura e para este governo ter em conta. E a própria falta de vontade, o próprio cansaço vai se refletir não só num primeiro momento na própria qualidade do ensino, mas também a médio prazo na qualidade da formação dessas próprias crianças e desses jovens. E, portanto, isto é uma matéria que nos preocupa, que o Bloco de Esquerda estará, obviamente, aberto, como esteve no passado, e com vontade de trabalhar estas matérias também nesta legislatura. E eu aproveitaria também para questionar a FNE sobre as várias realidades regionais, ou seja, se possível até ouvir membros do continente, das ilhas, das regiões autónomas aqui presentes, para nos poderem relatar um pouco a realidade desta situação, seja nos Açores, seja na Madeira, seja no continente, para nós podermos também traçar, planear uma imagem mais concreta, mais real, do país a nível da educação e da classe docente. E agradecia mais uma vez essa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Começo por saudar a FE, a FNE, a FE também, mas isso é outro assunto, na FNE, na pessoa da Sra. Professora Lucinda Damas, em nome do grupo parlamentar do CDS, e fazer aqui alguns pontos sobre aquilo que é de facto uma matéria que não é nova nesta Comissão e nesta Casa. A primeira é, estamos de acordo e achamos que é importante começar a conversa exatamente onde a colocaram, que é na qualidade do sistema de ensino. Esse tem que ser o fito principal. E no discurso do CDS, e até por uma questão de coerência, temos sempre feito referência que o professor é o elemento central na determinação do sucesso escolar dos alunos em sala de aula e por isso merece de facto um olhar cuidadoso e atento. Por outro lado, também por isso mesmo, parece muito importante atender àquilo que também foi aqui falado, que é este balanceamento entre professores com mais experiência, entenda-se nesse sentido, professores com mais velhos, e professores mais novos que estão a entrar no sistema, e que por isso é muito importante acautelar uma transição saudável e uma passagem de conhecimento, e sobretudo de experiência, mais do que conhecimento, de experiência, entre os professores que estão perto da idade de aposentação e aqueles que estão já no sistema mais novos, sejam em regime de professores contratados, sejam preferencialmente em regime de professores do quadro. Portanto, toda esta questão de quando é que se põe a fasquia, em que idade e em que termos se coloca a fasquia da aposentação dos professores, também traz questões sobre deve ou não ser um regime voluntário essa antecipação, da mesma forma que encontramos professores de facto em estado de grande cansaço e nesse sentido, com menores condições plenas de um bom desempenho em sala de aula, também há outros que ainda se mantêm com vontade de continuar ou de passar dentro do regime da autonomia das escolas para um outro formato de transmissão do conhecimento que não, por exemplo, com uma redução maior da carga letiva. Deve ser diferenciado entre ciclos, nós temos aqui várias vezes professores do primeiro ciclo a dizer-nos que entendem, na sua visão da profissão, que têm direito, deveriam ter direito a um regime de apresentação ainda mais cedo do que os restantes professores, portanto, são questões que é preciso acautelar. Mas, na verdade, só para acabar este ponto, nós, no grupo parlamentar do CDS, temos pensado bastante sobre isso e vamos até ter um momento interno em que vamos dedicar-nos a esta questão e, portanto, esta informação é muito bem-vinda. Mas, dizia eu, a questão tem, de facto, como dizia a senhora deputada do PSD, é uma matéria do governo. E sendo uma matéria do governo, é uma matéria sensível porque entra nesta lógica de um regime diferenciado para vários grupos diferentes dentro da função pública. E nem de propósito, hoje de manhã o senhor Ministro das Finanças esteve aqui na Comissão de Trabalho e o que ele afirmou, e acabou de me cair aqui no e-mail, foi que deve haver uma uniformização das condições de trabalho nos diferentes setores da administração pública, incluindo até os juízes e polícias que, como disse, tinham um regime diferenciado. E que isto deve ser feito, esta uniformização tem que ser feita sem abrir linhas de fratura. E depois faz-se mais algumas considerações, que depois também verão com certeza nas notícias, mas, portanto, sendo uma matéria do Governo e tendo o Ministro das Finanças ainda hoje na Comissão de Trabalho feito estas declarações, parece-me difícil que o vosso pedido e que a vossa alerta venha a ser bem sucedido aqui no Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em primeiro lugar os membros da FNE e da direção da FNE aqui presentes e, em vosso nome, todos os professores. O PCP ouviu com muita atenção tudo aquilo que foram os vossos contributos para esta situação. Sabemos que todos os contributos já têm sido ouvidos, como já aqui também foi referido, este é um assunto que tem vindo a ser debatido frequentemente já nesta legislatura e nas anteriores, esta questão da aposentação, do regime especial de aposentação para professores. Acho que entendi bem quando falam de um regime de apresentação especial de apresentação, aqui assim não está estabelecido nenhuma diferenciação, digo eu, relativamente aos professores de primeiro ciclo, para a classe, digamos, o grupo docente. Muito bem. Portanto, como dizia, este contributo é para nós muito importante e que vamos equacionar na nossa reflexão, do grupo parlamentar, e porque nós também sabemos que nos últimos anos as alterações ao regime da aposentação foram sempre no sentido de prejudicar muito os trabalhadores. É evidente que nós reconhecemos que na escola, que a escola neste momento, através dos tempos, tem-se vindo a complexificar
cada vez mais e mais o trabalho, daquilo que é o trabalho e as competências de um professor, e é um trabalho que efetivamente causa imenso desgaste a todos os níveis e também esse tal desânimo. Só para dizer, eu também sou professora, só para dizer que quando a gente vê os nossos colegas que estiveram durante anos e anos na escola, eu apercebi-me, que já tenho 30 e tal anos de ensino, apercebi-me que os colegas, quando se aposentavam, voltavam à escola alegremente e vinham lá ter connosco. Estavam. Neste momento, os professores, até aqueles que se anteciparam, que se aposentaram antecipadamente, não voltam à escola. Saíram da escola tão cansados que não saem da escola. Portanto, isto também é preciso ter em conta, que também estas sucessivas alterações na carreira, no papel, daquilo que é as competências do grupo, deste grupo de profissionais, tem sido altamente penalizador também. Isto também entrará em conta na nossa linha de análise que faremos e de reflexão que faremos sobre este assunto da aposentação, que nos é também muito caro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Dou agora a palavra novamente à FNE para as considerações que entender com um período de 10 minutos.
Eu queria dizer aqui mais uma vez à Comissão, e reconhecendo as questões que foram aqui colocadas, e que são de caráter orçamental, elas não podem ser descuradas. Agora, nós estamos a falar de educação, não estamos a falar de números, estamos a falar de pessoas. E os efeitos, porventura, daquilo que se possa poupar hoje em termos orçamentais, provavelmente vai-se pagar muito mais caro amanhã em termos da formação dos alunos. E eu acho que temos que ponderar esta situação. Acho que todos nós temos que ter a capacidade de perceber que uma criança não é um objeto que possa ser moldado e amanhã, se eventualmente não ficou muito bem, pode-se recompor. Estamos a falar de um indivíduo que vai ser confrontado com um professor ou com professores que olham para a escola, como foi aqui dito, com desânimo, com excesso de carga burocrática que não lhes permite fazer aquilo que é mais importante, que é dar-se em termos da educação, em termos daquilo que é o seu conhecimento, investir na educação. E não estão a investir porque já não têm capacidade para o fazer. Isso não tem a ver com uma questão meramente matemática, dizer aos 50 anos ou aos 60 anos as pessoas estão, portanto, vão-se aposentar. Mas vão-se aposentar porquê? Porque é preciso que não se aposentem mais cedo, porque em termos orçamentais nós não temos capacidade para pagar, mas nós estamos na educação. E a educação não pode estar cingida a uma questão meramente orçamental. E aquilo que eu queria aqui deixar como um aspecto que procuro que sensibilize de algum modo aqueles que têm que decidir relativamente a esta matéria, é que a educação não pode ser vista apenas nesta vertente orçamental. E os seus profissionais também não podem ser vistos nesta forma meramente matemática dos 30, dos 40 ou dos 50. Tem que se permitir que ser professor seja alguma coisa que uma profissão em que haja um investimento, em que as pessoas que estão porque querem, porque se disponibilizam para dar aquilo que têm melhor para dar, e quando isso não for possível, que tenham a possibilidade de não continuar. Aquilo que estão a obrigar agora os professores a fazer é estar até ao limite daquilo que em termos orçamentais é possível, e portanto estamos a colocar todos na mesma tabela. E já agora, falei há bocado aqui dos polícias, mas todos nós que preservamos a nossa segurança, estamos a imaginar o que é amanhã termos polícias todos com 60 e tal anos a correrem atrás de um ladrão. Nós estamos todos a imaginar que não é possível. Como também não é possível termos uma educadora com 60 anos, ou 62, ou 63, ou 64, a tomar conta de crianças de 3 anos. Ou pessoas com essa idade a empenharem-se, por exemplo, em termos de educação física, a fazerem exercícios com os alunos. Isto são realidades concretas. Já para não falar, portanto, da questão que tem a ver com o investimento que as pessoas têm a fazer e que fazem, efetivamente, porque querem ser bons profissionais, mas fazem porque sentem que isso é aquilo que eles mais querem fazer. Agora, quando já não são capazes, quando estão esgotados física e psicologicamente, obrigá-los a estar lá é o arrastar do sistema educativo, da qualidade da educação, para um caminho que é muito mais caro de certeza absoluta do que aquele que é reconhecer a especificidade profissional e a necessidade, num determinado momento, de permitir a esses profissionais aposentarem-se, deixarem de estar a fazer aquilo que já não têm capacidade para fazer e que eles próprios reconhecem que não têm essa capacidade. Eu ia pedir aqui à minha colega que, portanto, agora terminasse. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós ouvimos com toda a atenção a intervenção de cada um dos senhores e das senhoras deputadas, mas não podemos deixar de fazer algumas considerações. Depois de termos ouvido aquilo que foi a resposta de hoje, parece que foi do Sr. Ministro das Finanças, se não fosse sem dúvida nenhuma a nossa forte veia sindical do acreditar e acima de tudo a persistência, provavelmente teríamos saído e não valia mais nada. Mas queremos dizer-vos que seremos persistentes e não desistiremos. Não desistiremos porque temos uma função muito importante, é defender aqueles que representamos e ao defender aqueles que representamos, que são os trabalhadores da educação, nós estamos a defender o presente e o futuro da educação. Nós temos muito consciência e porque andamos muito no terreno de que a educação está em perigo, porque não há capacidade nenhuma para dar resposta àquilo que tem sido exigido aos professores. Senhora deputada do PCP, Ana Virginia Pereira, disse aqui uma questão que é uma verdade muito, muito grande. Aos professores, ao longo dos tempos, cada vez é pedido mais e cada vez se impõem medidas diferentes. Nós temos tido uma educação que, ao longo dos anos, tem estado numa de experimentalismo e os professores têm sido as cobaias desse experimentalismo. Isso desgasta, isso cansa. Aos professores, cada vez é pedido mais, é pedido que exerça alguma função que não é deles. E temos um exemplo muito pequenino que aconteceu um dia destes. Professores de regime de monodocência, como foi falado e que eu já tencionava a falar nesta última intervenção. Mais uma vez, nós temos consciência de que a estes professores está a ser pedido aquilo que socialmente o Estado não está a fazer, que é dar mais tempo letivo aos alunos, dar mais aulas através de um calendário escolar mais longo, no sentido de proteger, e bem, as famílias. Mas só que esta resposta não é a resposta que nós entendemos que é correta. Portanto, cada vez sobrecarrega mais pessoas na sua função, eles têm a função de ensinar e contribuir para a educação integral dos alunos, mas não são guardas dos alunos. Para isso tem que haver outras respostas, mas mais uma vez está a dar aos mesmos professores a resposta que em termos sociais não estamos a ter. Isto afeta, sem dúvida alguma, a qualidade da educação. Os professores estão, se não fosse quase todos eles terem um amor muito forte àquilo que fazem, e se não fosse a sua vertente profissional muito grande, nós teríamos hoje, com certeza, a educação já hipotecada. E quero dizer-lhes também que, apesar de tudo isto, e a comunicação social às vezes é fértil em dar conta daquilo que às vezes acontece de mal, nós podemos dizer que às vezes quase que se fazem milagres nas escolas com aquilo que se não tem, com aquilo que se não dá e com aquilo que se exige. E as práticas que temos são muito boas, a maior parte delas, graças a estes profissionais. Mas há um momento em que nós temos que dizer que basta. Porque neste momento não é pensável, como já aqui foi referido, que haja professores. E respondendo aqui também ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, relativamente ao panorama que nós podemos dar, é óbvio que não poderemos fazê-lo neste momento, uma vez que o tempo urge, estamos a esgotar o nosso tempo. Mas quer no continente, quer nas Ilhas Madeira e Açores, nós temos consciência que o problema é igual. E, portanto, nós precisamos de medidas que sejam medidas que possam, obviamente, como as regiões autónomas têm capacidade para, dentro de uma determinada matéria, fazer e legislar de modo diferente, mas ao princípio, que é o princípio que deve ser subjacente a todos nós. E, na verdade, nós, na administração pública, e eu falo nisso até porque também tenho estado ao longo dos últimos anos em reuniões na administração pública, tem-se falado bastante na questão da aposentação dos trabalhadores da administração pública. Mas cada um é cada um. Não vamos misturar as coisas. Nós temos todo o respeito por todos os outros, mas tal como temos respeito, como disse o meu colega Jorge Santos, pelos polícias e por nós próprios, porque sabemos que não somos protegidos se eles já não conseguirem fazer, nós temos que ter consciência de que a educação é o garante do nosso desenvolvimento. Não tínhamos ilusões. E se estamos a tentar poupar na educação, se estamos a dizer que a educação tem que ser metida, desculpem-me o termo, no mesmo saco de todos os outros, eu gostava de saber que resposta vamos dar daqui para uns anos ao nosso país. Nós precisamos ter um país com crescimento e só temos crescimento se houver pessoas que o façam crescer. E temos que ter jovens que neste momento, jovens e crianças que são, é o futuro da manhã. E se nós não conseguimos na escola dar respostas que vão de encontro às necessidades que eles têm, vão de encontro não só às necessidades, isto está tudo a mudar.
Os alunos de hoje não são os alunos de há 5 nem de 10 anos. As ferramentas que esses alunos têm em casa são muito diferentes de ano para ano. O professor tem que estar em atualização contínua, sob pena de perder o que é o melhor, que é o seu processo de transmissão de saberes e de conhecimentos. Isso tem que ser visto de uma forma diferente. E, na verdade, em nome da FNE, diremos que lamentamos que a educação não seja vista numa perspectiva da sua função, que é uma função de presente e é uma função de construção do futuro, no sentido de estarmos a meter no mesmo bolo e no mesmo saco a discussão destas aposentações. Já houve, sem dúvida alguma, questões diferentes, já houve aposentações excepcionais, concretamente para o primeiro ciclo e para o regime de monodocência, que tinha a ver e que se fizermos a história dessas aposentações excepcionais que não dá tempo para isso, saberemos o porquê. E foi, na verdade, num estatuto da carreira docente que isso foi considerado, atendendo a determinados fatores e a determinadas circunstâncias, e foi de uma forma unilateral, porque nunca foi objeto de qualquer negociação com os representantes destes trabalhadores, são os sindicatos, isso foi e acabou. Mas temos consciência que estes profissionais têm um desgaste muito mais rápido e têm uma coisa que é realmente única, têm que estar nos intervalos a tomar conta dos meninos. E é uma responsabilidade forte, mas os intervalos não lhe contam como tempo de trabalho. Portanto, são brindados com mais tempo de trabalho no final do ano, e esse tempo de que é uma hora por dia, 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde, não lhes vai contar como tempo de trabalho. Fizemos isto e dissemos isto montes de vezes. E, portanto, cada vez mais se exige e cada vez mais se dá menos condições. Portanto, com certeza que não haverá professores, por muito bons profissionais que sejam, que tenham capacidade de resistência e de contribuir com a resposta educativa que o nosso país precisa e merece. Portanto, a nossa preocupação neste momento é pedir realmente a esta comissão que consiga ter algum papel no mudar e do inverter nestas situações. Por nós não pararemos nem descansaremos. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado à FNE, na pessoa da senhora doutora Lucinda Damas e do senhor professor José Santos. Como sabem, esta comissão estará sempre disponível para sempre que entenderem, em qualquer uma das circunstâncias, para perceber. Não será preciso referi-lo. Dizer já agora, porque foi referido pela senhora deputada Germana Rocha, a primeira petição, que é 32/12, para um regime de aposentação justo para os docentes, será discutida no próximo plenário, dia 20 de julho. Portanto, para terem essa informação, com certeza que depois também a obteriam, mas fica desde já referido. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, temos só para concluir os nossos trabalhos. Outros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão sobre outros assuntos. Não têm outra questão sobre outros assuntos. Eu também, da parte da mesa, também não. Resta-vos dizer-vos que o Sr. Presidente marcou a reunião da próxima comissão para o dia 5 de julho. Depois, oportunamente, será enviada à respectiva convocatória e ordem de trabalhos. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos.